Então, muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início à audição número 30, e que é uma audição ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, professor Manuel Heitor, relativamente a requerimentos do Grupo Parlamentar do PCP sobre o subfinanciamento e precariedade no ensino superior, e ao requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP para prestar esclarecimentos sobre o recuo na equiparação de graus académicos para efeitos de concursos e outros. Antes, vou só alertar para a grelha. A grelha foi distribuída por todos os deputados e, portanto, os dois requerimentos serão apresentados pelos grupos parlamentares respectivos, que terão os primeiros 5 minutos da sua intervenção. O Sr. Ministro depois terá 5 minutos para responder, depois cada grupo parlamentar terá 5 minutos e fechará com o grupo parlamentar requerente com 3 minutos no fim, e o Sr. Ministro também 3 minutos. Há duas rondas, portanto isto repete-se por duas vezes. Eu só gostava de informar o Sr. Ministro e os senhores deputados de que na primeira ronda eu farei a pergunta da parte do PS e, portanto, nessa altura pedi que a senhora deputada Ana Rita Bessa me substituísse na presidência desta reunião. Portanto, eu daria a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ministro e restantes membros da equipa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O PCP apresentou este requerimento tendo em conta uma série de notícias que evidenciam aquilo que há muito andamos a dizer, que o subfinanciamento crónico do ensino superior público afeta o seu regular funcionamento, afeta também o próprio sistema científico, afeta uma série de questões determinantes para que possamos ter também a este nível um serviço público de qualidade. E é preciso garantir que há dinheiro para o regular funcionamento, para combater a precariedade, para assegurar a universalidade, o acesso e a frequência dos estudantes do ensino superior. São questões basilares quanto a nós e que se prendem também com aquilo que é o próprio cumprimento da Constituição da República Portuguesa. No entanto, Sr. Ministro, a realidade que estamos a atravessar está longe deste objetivo. E, efetivamente, o que tem vindo a público em relação ao subfinanciamento que compromete o regular funcionamento traduz-se numa série de problemas. Um deles tem a ver, evidentemente, com o processo de regularização de vínculos na administração pública. Tudo o que tem vindo a chegar a conhecimento indicia que isto está a correr bastante mal e eu gostaria de entender o que está a acontecer e se o Sr. Ministro nos pode esclarecer sobre cartas que estarão a ser remetidas por parte das instituições que dizem que não vão cumprir com as suas obrigações de ao fim e ao cabo ou querem reverter aquilo que foi os seus pareceres, alegando insuficiência de financiamento. E nós tivemos conhecimento de um caso particular da Universidade do Algarve, em que, no que respeita às carreiras gerais, o Sr. Reitor terá solicitado ao Sr. Ministro a não homologação dos pareceres favoráveis que a CAB, por unanimidade, atribuiu a estes trabalhadores, e também em relação a 18 investigadores que concorreram ao PREVPAP, 12 bolseiros de pós-doutoramento e 6 investigadores FCT, também terá sido remetido um ofício ao Sr. Ministro, a 14 de agosto de 2018, falando precisamente, mais uma vez, na questão da possibilidade da não homologação dos pareceres favoráveis, com vista à regularização da situação laboral destes trabalhadores. E, inclusivamente, terá feito um pedido de reapreciação dos processos dos 18 investigadores, tendo em conta que, precisamente, alega as questões também de financiamento. E nós gostávamos de perceber exatamente o que é que aconteceu aqui, porque estamos a ter também notícias de que isto está a acontecer noutras instituições e filosofias semelhantes, por exemplo, na UBI, na Universidade de Lisboa e noutras instituições de ensino superior público, e, portanto, nós queremos perceber exatamente o que é que vai ser feito por parte do Ministério para garantir que estes trabalhadores são, efetivamente, efetivamente contratados. A mesma questão em relação ao emprego científico, continuamos ainda com problemas ao nível da contratação dos bolseiros de fundos públicos, continuamos com problemas ao nível da contratação efetiva destes trabalhadores e também têm surgido por parte das instituições menções a não quererem fazer as contratações por insuficiência financeira. Outra questão que ainda continua por resolver, Sr. Ministro, e muito diretamente, e aqui não podemos dizer que passe pelas instituições, tem a ver com a situação dos leitores das universidades portuguesas. O anteprojeto de decreto-lei para a sua integração foi feito há um ano, continuamos sem ter notícias em relação à integração destes trabalhadores, queremos perceber o que é que vai acontecer. Temos ainda uma série de problemas por resolver ao nível do tratamento diferenciado e discriminatório dos docentes do ensino superior no que concerne às progressões na carreira. Continuamos com esse problema por resolver e no final da sessão legislativa anterior tivemos aqui um aturado debate sobre isso. Era interessante perceber o que é que está a evoluir em relação a essa matéria. E também a questão que está no nosso requerimento, que é relativa ao alojamento. Saíram notícias relativamente a esta matéria no dia de ontem, falando da questão de virem a existir mais 2.000 camas, e em relação a isto, Sr. Ministro, uma questão. Mesmo com mais 2.000 camas que a repercutirem-se por vários anos a sua construção e a reabilitação, etc., a verdade é que não passaríamos dos 15% da taxa de cobertura e continuaríamos com apenas um terço das necessidades alcançadas. E, portanto, nós achamos que vamos muito devagar e muito aquém daquilo que é necessário. E terminaria dizendo que há casos que são absolutamente escabrosos. E este caso, que é de um quarto numa autocaravana por 600 euros para um estudante de ensino superior, dizendo que tem acesso a WC com chuveiro numa caravana parqueada num jardim, é claramente indicativo de que a situação é urgente e precisa de um combate absolutamente assertivo. E gostaria apenas, para concluir mesmo de vez, relacionado com isto, qual é o ponto de situação em relação à residência de Rio Maior. Tivemos jornadas parlamentares em Santarém recentemente e o desespero de quem lá está na instituição a dizer que não vê as coisas avançar e que inclusivamente no dia anterior a nós lá estarmos houve um estudante da Madeira que desistiu de frequentar o ensino superior naquela instituição. Obrigado, porque não havia alojamento, tem que merecer a nossa maior preocupação e gostaríamos também que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre isso. Obrigada.
Obrigado. Senhora Deputada, passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, Sras. E Srs. Deputados, muito obrigado também por esta oportunidade de aqui vir mais uma vez, sendo a primeira audição e a minha primeira vinda a este Parlamento este ano letivo, não posso começar por deixar de fazer duas referências certamente simbólicas, mas muito relevantes. A primeira é que começou o mais um ano letivo, obviamente com movimentos particularmente positivos e de uma forma crescente no respeito ao acolhimento de estudantes com ações cada vez mais recomendáveis em todo o país, mas continuam a coexistir com essas ações movimentos humilhantes e continuam a passar na comunicação social casos que devem ser combatidos. E por isso tenho expresso o apoio a todos os dirigentes, estudantis e das instituições para o combate claro e sempre muito bem definido àquilo que são as praxes humilhantes no início do ano letivo. A experiência mostra-nos que se é positivo aqueles que têm adotado de uma forma sistemática, dentro e fora das instituições, por sessões de acolhimento particularmente interessantes no campo da cultura, do desporto, da ciência, e essas começam a dominar a cena do acolhimento, é verdade que continuam a passar algumas sessões que a todos nos devem envergonhar e isso requer um combate contínuo. Se é verdade que o número de queixas reduziu drasticamente, se é verdade que o número de sessões positivas de acolhimento aos estudantes são cada vez mais por todo o país, é também verdade que continuam a coexistir secessões que todos devemos combater e por isso não podia aqui deixar de exprimir esse sentido. O segundo ponto, que se prende claramente com a intervenção da senhora de deputada, é que este ano letivo ficará claramente, ao início deste ano letivo, marcado por uma abertura inédita em Portugal de lugares e de concursos para a contratação de investigadores e docentes. E também, com o esforço com este Parlamento, naquilo que foi o programa de estímulo, ou que está a ser o programa de estímulo ao emprego científico, como sabem, e até de uma forma para clarificar a situação, lançámos a ideia de um observatório de emprego científico, que hoje é sistematicamente atualizado e que durante o mês de agosto foi atualizado até com uma frequência superior a uma vez por semana, e que mostra bem aquilo que está a ser neste momento o cenário, tão abertos para processos concursais, cerca de 5.150 processos neste momento, tendo já sido contratados desde 2017 745 novos doutores, e por isso temos hoje um cenário totalmente diferente daquele que tínhamos há um ano atrás naquilo que é o progresso atingido no processo de emprego científico. Mais uma vez, é um processo que não posso deixar também de reconhecer o trabalho neste Parlamento e dos vários grupos parlamentares para a sua concretização. E por isso, certamente que os casos que estão ainda pendentes, e a senhora deputada mencionou alguns no âmbito do PROFPAP, são importantes e é alvo da nossa principal prioridade, mas também não podemos deixar de referir os casos particularmente positivos. Está concluído o primeiro concurso individual, com 500 contratos que estão na sua fase processual. Está concluído o concurso institucional, com 400 contratos associados a 67 planos de emprego científico, que estão todos em fase de contratação. Estão concluídos os projetos de investigação e desenvolvimento assinados em 2018, que neste momento estão cerca de 1.600 concursos abertos para investigadores no âmbito desses projetos. A avaliação das unidades com mais 400 continua em curso. Na norma transitória, como sabem, atingimos em 31 de agosto os 100% dos concursos que todas as instituições se mobilizaram para cumprir o regime legal aprovado aqui neste Parlamento, nos quais estão associados, já estão contratados 128 investigadores e estão neste momento em fase de concurso, 1947 concursos. No âmbito dos concursos regulares de acesso a carreiras, quer instituições científicas, sobretudo instituições de ensino superior, durante os últimos meses foram contratados 111 investigadores e docentes e estão neste momento abertos 123 concursos em todo o país. No caso do regime transitório para o Politécnico, foram contratados até agora 444 de doutores e estão neste momento em processo cerca de 401 outros processos. E por isso temos um cenário francamente diferente no âmbito do emprego científico, ao qual se adiciona claramente o esforço que estamos a continuar no caso da regularização dos vínculos precários.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas. Voltando ao requerimento do PCP, depois destes 5 minutos em que o Sr. Ministro, enfim, penso que não respondeu às perguntas colocadas, mas vamos ter a oportunidade de lhe colocar outras perguntas neste âmbito. Nós estamos aqui no requerimento de um dos partidos que aprovou os 3 últimos orçamentos para ouvir o Sr. Ministro sobre a atual situação em termos de subfinanciamento do ensino superior e da ciência. Um subfinanciamento que não é de hoje, mas que se viu agravado nos últimos 3 anos, basicamente pelo assumir de compromissos sem correspondente contrapartida financeira. Diz-se aqui que os orçamentos
ainda são insuficientes para cobrir as despesas de funcionamento, nós diremos que os orçamentos são cada vez mais insuficientes para cumprir as despesas de funcionamento. O Governo não cumpriu, e nós desde muito cedo o temos vindo a referir, pelos vistos agora não estamos sozinhos e toda a gente o assume, o Governo não cumpriu face a uma coisa tão simples como o congelamento das propinas, onde nos últimos 3 anos, com a compensação orçamental, foi de 0 e o reitor da Universidade de Lisboa veio dizer que este ano, na Universidade de Lisboa, o valor é 1 milhão de euros. O Governo não cumpriu, não cumpriu naturalmente o contrato que assinou, em que assumia a crescer as dotações da OE, do montante necessário, estou a ler, à execução das alterações legislativas com impacto financeiro que viessem a ser aprovadas. Não cumpriu no descongelamento das carreiras. O Governo não cumpriu na norma transitória com a contratação dos bolseiros não financiados pelo FCT e o que CISP, desde 2017, tem referido e tem reportado por escrito que reclama ter recebido apenas 66% do valor das alterações legislativas, o CRUP, agora em agosto, só para o descongelamento das carreiras, diz faltarem 3,8 milhões de euros. Bom, o Governo prepara-se para não cumprir, e em toda a linha, os compromissos assumidos no PREVPAP. Porquê? Porque até agora não ouvimos o Sr. Ministro contrariar algo que tem vindo a ser repetido, e que é que o Governo reforçou e pretende reforçar de zero os orçamentos relativamente ao PREVPAP. E, portanto, a questão que colocamos é se isto é verdade. A desculpa não pode ser que não haverá aumento de encargos, porque o senhor Ministro conhece situações que o Parlamento conhece, de homologações que terão impacto financeiro completo, estamos a falar de estágios de PEPAC, contratos de emprego de inserção, etc. E também conhece a impossibilidade de dar execução aos requerimentos que obtiveram para ser favorável da Comissão Bipartida por falta de financiamento de várias situações. Temos o caso do IPMA, em que é mais uma centena de situações homologadas, temos o caso da Universidade do Algarve, temos o caso do Politécnico da Guarda, estou a falar de casos públicos. E ainda há aqueles que, tendo aberto concurso, com muitas instituições, no fundo, confiando no Governo, se veem agora sem dotação para pagar, como é o caso da Universidade do Minho, da Universidade da Madeira, a Évora, etc. Todos eles, no fundo, clamam por orçamento e eu diria que são demasiado numerosos e dispersos geograficamente e em termos de natureza da coisa para os responsáveis fazerem de conta que o problema não existe. Portanto, curiosamente, até os estudantes que ontem recebemos nas associações de estudantes nos diziam que uma das preocupações deles era o PREVPAP, porque preocupados com o facto das propinas passarem a ser usadas para financiar este processo. As críticas têm sido violentas, eu não repito, enfim, leio o reitor da Universidade de Lisboa, o CSISP, e portanto eu pergunto ao Sr. Ministro como é que responde a estas preocupações, às preocupações do CSISP com 3,8 milhões de euros sem cobertura orçamental, às preocupações da UBI, que nos fez chegar aqui a situação agravada relativamente ao ano anterior, com 3,8 milhões em falta de déficit, as preocupações da Universidade de Lisboa, que refere 5 milhões de euros, as preocupações da Universidade dos Açores, que refere 850 mil euros em falta, isto para citar só alguns casos públicos. As leis, no fundo, não encaixam nos orçamentos e a pergunta é se vai continuar a fazer de conta que não há problema e a acreditar que os problemas se resolverão por si, quer por atrasos, quer por tecnicidades artificiais. Bom, finalmente, a questão do alojamento não pode deixar de ser referido, porque de facto é uma situação crítica, que todos partilhamos o problema que existe, e nestes 3 anos de governo nós tivemos anúncios do governo e promessas, normalmente antes da vinda à audição, e portanto é sempre positivo chamar o Sr. Ministro a este Parlamento. Em maio o PNAES, que haveria sempre a ser implementado, o que é naturalmente uma incógnita, só vai ter efeitos a longo prazo, e ontem planos para reabilitar imóveis, que como foi aqui dito, passarão em 2021, se forem concretizados, de 13% para 15% a taxa de cobertura. É claro que é uma boa medida, mas neste momento estamos perante um problema excepcional que exige medidas excepcionais e o PSD está absolutamente disponível para colaborar no Parlamento com as propostas responsáveis que vão em conta as necessidades de hoje, como aquelas que já fizemos no sentido de contratualizar com alojamento em comunidade da proximidade em situações críticas. A questão que coloco também é se o Sr. Ministro vai disponibilizar ao Parlamento o levantamento do estado e das necessidades de requalificação das residências de estudantes, que está a ser ultimado e que deverá estar concluído de acordo no final dos 3 meses previstos na próxima semana. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Presidente e Sra. Deputada Maria da Mano. É sempre um prazer estar atento às suas questões, mas eu diria, de uma forma totalmente clara, que deve-se ter enganado em alguma coisa. O Governo, claro que cumpriu perfeitamente e em todos os termos, ainda bem que se riu, porque também me deu vontade de rir as suas afirmações, o contrato de legislatura. E o Governo cumpriu porque não houve cativações desde 2016. Não deve estar esquecida ou relembrada daquilo que se passava até de 2016. Portanto, de facto, o principal aspecto do contrato de legislatura foi evitar as cativações. Não houve cativações desde aí. Segundo, o Governo cumpriu na norma transitória. Se hoje temos um ensino politécnico mais valorizado e mais moderno, não foi, com certeza, com ações antes de 2016. O programa de valorização do ensino politécnico, do qual a norma transitória fazia parte, mas era apenas um elemento, é particularmente relevante e hoje vê-se bem o ambiente que se vive no ensino politécnico, nomeadamente na regularização da contratação. E devo dizer que essa norma transitória foi feita também em articulação com grupos parlamentares neste Parlamento e que foi algo particularmente positivo para restabelecer o equilíbrio nas contratações do ensino politécnico, que está ainda em curso, como os números que eu já apresentei. O Governo cumpriu no descongelamento de carreiras e até a senhora deputada deve saber, porque eu sei que tem contactos diretos com muitos reitores, que obviamente o reforço que foi feito em 2018 não só cumpriu todos os descongelamentos, como até houve instituições que o dinheiro foi superior àquilo que foi usado. E por isso, certamente, que o Governo cumpriu totalmente e até excedeu, como foi claramente mostrado. E mais do que isso. Como sabe, pusemos no âmbito do contrato de legislatura em funcionamento um grupo de monitorização, que tem representantes do CRUP e do CSISP, e às instituições das quais foram recebidos requerimentos, e aqui volta à pergunta da senhora deputada Ana Mesquita, estão todas a ser identificadas uma a uma para se ver a situação dessas instituições. Hoje vive-se uma situação de tranquilidade. Se me diz que nos termos europeus o ensino superior está subfinanciado, é para isso que eu vim para o Governo. Foi para aumentar o financiamento à ciência e ao ensino superior, e por isso é que eu aceitei este convite e temos feito, estamos num processo de convergência europeu, temos-lo feito depois de 5 anos de total divergência com a Europa. O desafio é grande, o desafio é enorme. O desafio é grande, o desafio é enorme e só serve se todos trabalharmos em coletivo. Porque, de facto, aumentar o orçamento da atividade do ensino superior e da ciência é um desafio coletivo dos portugueses e não é algo que pode estar numa querela partidária. E lembre-se bem que, infelizmente, passámos por um processo inédito entre 2010 e 2015 de divergência com a Europa. Estamos a crescer, desde aí estamos. Estamos a convergir, estamos. Mas calma, agora estou eu a falar. O Governo também cumpriu com o programa de emprego científico e os contratos estão vistos. Foram contratadas todas as instituições em causa com a norma transitória e cumpriu-se exatamente 100% dos contratos, todos assinados contratualmente com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, com todas as instituições de ensino superior. Em relação ao PREF-PAP, e agora respondo também, e peço imensa desculpa de não ter conseguido responder à deputada Ana Mesquita na intervenção anterior, é um processo complexo que tem que ser feito caso a caso. Neste momento estão já validadas cerca de 1.122 carreiras gerais, 88 docentes, sobretudo associados ao incumprimento dos estatutos de carreira, e 73 investigadores. O total de processos deliberados é 3.560 e temos hoje um plano em curso para garantir a conclusão, que vai ser difícil, porque requer muito trabalho, e o meu próprio gabinete já se disponibilizou a montar uma terceira comissão mista para poder garantir o processo até ao final do ano. Agora, eu tenho que reconhecer o trabalho daqueles que estão nestas comissões, tenho reunido sistematicamente com os sindicatos, porque obviamente é um trabalho muito árduo, complexo, de caso a caso. Destes processos todos, já foram homologados 520 pareceres, independentemente das cartas que possamos receber ou não de reitores. Eu tenho aberto um processo de diálogo, mas obviamente é um processo legal, está inscrito na lei, há uma metodologia que se segue e será seguida até ao fim, como não poderia deixar de dizer. Como sabem, há processos de regularização e há, como em todos os processos de contratação pública, há um processo de audiência de interessados, mas o processo está a decorrer a sua normalidade, obviamente requerendo um trabalho particularmente excessivo e um esforço daqueles que trabalham diariamente nestas comissões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, eu gostaria de focar a minha intervenção na necessidade que todos temos à volta desta mesa, desta comissão, de perceber e entender as diferenças entre os desafios a curto, médio e a longo prazo. São questões que preocupam o Parlamento, preocupam todos os deputados, e que vem à superfície com a frequência que é normal. E porquê é que eu quero focar a minha intervenção sobre estes desafios a curto, médio e longo prazo? Porque são todos diferentes. Os desafios não são os mesmos a curto, médio e longo prazo. Os investigadores e os docentes querem ver as suas situações esclarecidas e regularizadas ontem, como é óbvio. E percebemos isso. Não são só os investigadores e os docentes, são muitos dos trabalhadores no nosso país que querem ver as suas situações clarificadas e regularizadas o mais depressa possível. E, portanto, isto são desafios a muito curto prazo. As universidades, os politécnicos e as empresas, por outro lado, têm necessidade de pensar também a médio e longo prazo, porque numa era que todos sabemos que é uma era de descontinuidades, como é a era atual, pensarem a médio e a longo prazo é fundamental para estas instituições. Não quero com isto dizer que não seja fundamental para as pessoas também, como é óbvio, mas para as instituições tem a ver com a sua sobrevivência como instituições que recebem investigadores, alunos, docentes, trabalhadores e muitas outras pessoas. O Governo tem que tentar ajudar a equilibrar estes desejos e estes desafios, que nem sempre são coincidentes. Aliás, muito frequentemente, não são nada coincidentes. O Parlamento, por outro lado, tem que perceber o que já foi feito, onde estamos e para onde estamos e queremos caminhar no futuro próximo. Eu pus isto à laia de introdução porque as questões que eu vou levantar têm a ver com mais, provavelmente, com os processos a médio e longo prazo que a curto prazo. A aposta deste Governo no conhecimento e inovação só não é clara para quem não a quer ver. Eu acho que isso é claríssimo e há dezenas de indicadores, ou diria praticamente todos os indicadores, que mostram claramente um aumento do financiamento público e privado na ciência e no conhecimento. Um aumento do número de alunos a todos os níveis do ensino superior, mas não só, e o aumento da presença internacional de Portugal em muitas dimensões variadas. Eu diria que e estamos todos, provavelmente, à volta desta mesa, de acordo que gostaríamos de ir mais depressa. E talvez para usar uma palavra que o nosso ministro usa muito frequentemente, eu diria, obviamente, que todos gostaríamos de ir mais depressa. Não há dúvida nenhuma. É óbvio que queríamos ir mais depressa. Também gostaríamos de ter mais recursos. Obviamente que gostaríamos de ter mais recursos. Todos gostaríamos de ter, andar mais depressa e mais recursos. E para tudo, não é só para a ciência e para o conhecimento e para a investigação, é também para a saúde, é também para muitas outras áreas importantes do nosso país. Estas necessidades são enormes. De facto, também ninguém duvida que nós saímos de um período difícil há 3 anos atrás. Um período que não foi nada fácil de ultrapassar. Um período que há muitas explicações diferentes, mas que foi um período difícil, toda a gente reconhece. E 3 anos, para alguns de nós, é muito tempo. Para as pessoas, em geral, 3 anos é muito tempo. Para as instituições, 3 anos não é muito tempo. É um tempo fundamental para estabelecer estratégias e para consolidar estratégias. E também eu gostava de lembrar a todos os deputados que nós não enriquecemos brutalmente nos últimos 3 anos. Não foi, de facto, não começámos a ter uma riqueza enorme à nossa volta e nos processos. Mudamos, sim, as prioridades. E sabemos também todos, pela nossa experiência pessoal, que ir mais depressa nem sempre é mais seguro e envolve riscos, por vezes, desconhecidos. A tal era da descontinuidade, aqui novamente. Nós queremos todos construir um país melhor, mas também, se calhar, de forma prudente. E eu terminava, Sr. Ministro, e gostaria que nos falasse resumidamente de 3 questões, os tais desafios a curto, médio e longo prazo. Um deles já falou, que são os concursos, os 800 que já foram contratados, 200, mas os 1.100 para quando e quando é que estão concluídos, as previsões de novas candidaturas a projetos e contratos, e finalmente, se possível, eu sei que é complicado, porque estamos na discussão do orçamento, falar um pouco do financiamento nacional e europeu nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É a primeira vez que eu estive aqui tentada em fazer-lhe imensos gestos e dizer que estava a acabar o tempo. Mas mantive a minha personalidade intacta e deixei-o falar até ao fim, mas também não ultrapassou demasiado o tempo. Passava agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu tentarei reduzir a minha intervenção para dar o tempo ao deputado Alexandre Quintanilha, que, como sempre, nos esclarece com algumas intervenções. E, de facto, eu agradeço a pergunta, porque não há política científica sem os cientistas, os investigadores e, de uma forma geral, as pessoas, aqueles, por um lado, que produzem, mas também aqueles que usam o conhecimento, e por isso a política científica faz com as ciências, com os cientistas e com as pessoas, e obviamente, para além do espaço e, portanto, do lugar onde ocorre, há também o tempo das suas ocorrências. E este tempo é particularmente crítico naquilo que é o que está feito, o que estamos a fazer e o que temos que planear para o futuro. A prioridade para esta legislatura, que foi definida há 3 anos atrás, está bem clara hoje. Foi resolver um problema do crescimento, da necessidade de aprofundar a maturidade da nossa capacidade científica com o emprego científico e, com isso, sobretudo, usar 4 principais objetivos com implicações no curto, médio e longo prazo. Aumentar o investimento público e privado, diversificar o tipo de instrumentos, garantindo terceira convergência para a Europa e simplificar os procedimentos com mais ciência e menos burocracia. Começando pelo fim, Portugal é hoje o único país no contexto europeu que aboliu ou que isentou as instituições científicas da utilização do Código da Contratação Pública. Solicitei à Associação Europeia das Universidades de um estudo para mostrar isto, e hoje isso já foi referido no Conselho Europeu. Esse estudo será apresentado no Conselho Coordenador do Ensino Superior no dia 12 de novembro e depois no Conselho Europeu, para efetivamente fazer do caso português hoje um exemplo de simplificação daquilo que é o processo. Chega? Não. Temos que continuar a simplificar, mas hoje podemos orgulhar pelo processo de simplificação. O aumento do investimento para a convergência europeia. Estamos no caminho que, como disse muito bem, todos queremos que seja mais rápido, mas é o caminho possível. Lembro que depois de 5 anos de reduzirmos a despesa global e de nos afastarmos da média europeia, em 2016 conseguimos aumentar em cerca de 145 milhões de euros o investimento em ID, 30 dos quais públicos, 120 privados. Em 2017 reforçámos, aumentámos 175 milhões de euros, 45 públicos e 130 privados, e em 2018, certamente com o aumento efetivo, não apenas nas despesas com pessoal, com o descongelamento das carreiras, mas sobretudo com a ativação dos novos projetos de investigação e com a contratação de novos investigadores, vamos certamente aumentar o investimento, até porque os dados do CIFID mostram uma clara tendência de um aumento do investimento privado. A diversificação de instrumentos era aquilo que eu diria que foi, porventura, mais importante ao longo destes últimos anos, não apenas pelo seu planeamento, mas pela sua concretização efetiva, mantendo e reforçando o que existe ao nível das unidades de investigação, e neste período que está agora a acabar mantivemos um nível de financiamento de 80 milhões por ano para as unidades de investigação e agora na nova avaliação um planeamento alargado para 100 milhões de euros por ano, portanto reforçando aquilo que é o financiamento institucional. E ao nível, porventura, do emprego científico, a grande diferença que foi diversificar os instrumentos ao nível dos concursos individuais, dos concursos institucionais e da regularização daqueles que já estão no sistema com a chamada norma transitória, por um lado, e a regularização dos precários, por outros. Porquê é que foi importante diversificar instrumentos? Foi efetivamente para resolver questões no curto prazo, com concursos individuais, obviamente com processo de avaliação central, de outros concursos, que é dar autonomia às instituições para poder definir os seus planos de emprego científico sempre a médio e longo prazo. Aqui chamo o longo prazo, certamente, 2030, e a ideia de atingirmos, com uma estratégia clara, de duplicar a despesa pública até 2030 em 12 anos e multiplicar por 4 a despesa privada. É um desafio enorme. É um desafio enorme que vale certamente a pena e, por isso, para além das ações a curto prazo e, diria, a médio prazo, estamos com um plano até 2030, que foi, obviamente, alvo de consenso e de apresentação já no passado neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, senhor ministro. Nesta primeira intervenção ficamos divididos entre um debate importante que a intervenção do seu deputado Alexandre Quintanilha lançou e algumas das respostas que o ministro já nas perguntas anteriores acabou por responder, ainda que timidamente. Mas eu gostaria de aproveitar estes 5 minutos que tenho iniciais para também lançar uma reflexão ao fim de 3 anos, porque é que as discussões que muitas das vezes temos nesta Comissão e nas audições com o Sr. Ministro não são apenas, como pareceu querer ficar aqui explícito ou implícito, que há uma mera diferença entre a velocidade que cada um dos partidos quer imprimir nas políticas governativas. E é justamente porque nós não queremos mais orçamento em todas as áreas, como disse o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, que se faz de escolhas. O debate não se faz apenas das velocidades em que vai o Governo ou em que vai a maioria parlamentar, os vários partidos que compõem a maioria parlamentar, ou em que vai a oposição, o debate é sobre escolhas. A NATO, por exemplo, falando em questões de orçamento da defesa, quer aumentar em 7,5% face a 2017. O orçamento de 2018 para a defesa em Portugal quer aumentá-lo em cerca de 7,5%. Seria importante abrir, por exemplo, um debate sobre escolhas políticas, que também são ideológicas. Quando eu olho, por exemplo, à volta desta mesa, desta comissão, e partilhei vários momentos públicos, manifestações em defesa da ciência contra o obscurantismo e a política da guerra de Donald Trump, mas são os mesmos que depois defendem e acham normal que o orçamento da defesa suba 7,5%, mas que o do ensino superior suba timidamente, ainda que depois aquilo que é executado nem sempre corresponda àquilo que é orçamentado. Por isso é que as discussões, mais uma vez, não são sobre as velocidades, são sobre as escolhas. Quando se diz que estes 3 anos serviram para as instituições programarem as suas estratégias, podiam ter servido para programarem melhor as suas estratégias. Mas tal como muitas das medidas que o Governo tomou, e bem, de reposição de rendimentos e de aposta nos serviços públicos foram feitas porque os acordos de 2015 assim o ditaram, no ensino superior, parte das medidas e das estratégias tomadas até então tiveram um andamento positivo, ainda que com muitos atropelos pelo meio, apesar, muitas das vezes, da vontade do Governo. Olhamos, por exemplo, para o PrevPap. O PrevPap existe por proposta do Bloco de Esquerda em outubro de 2015, a quando da assinatura do acordo com o Partido Socialista para que o Partido Socialista pudesse ser governo minoritário com um apoio parlamentar. O PrevPap no ensino superior funciona apesar das posições titubeantes da tutela e da forma como alguns reitores foram gerindo mal o processo, para não dizer vergonhosamente. E cabia ao Governo, desde o primeiro momento, ter a coragem para assumir uma posição de defesa do PrevPap e de tudo o que a lei diz. E é verdade que agora estamos a correr atrás do tempo para cumprir os prazos do PrevPap, mas isso não esconde uma gestão política que eu poderei dizer que foi danosa para grande parte dos investigadores e dos docentes que se candidataram ao programa de regularização de vínculos. Importa aqui perceber que, mais uma vez, porque nem sempre são questões orçamentais, são questões políticas e são questões ideológicas, que separam muitas das vezes a atuação do Governo até da vontade das maiorias parlamentares que se foram aqui constituindo ao longo dos 3 anos. Podia dar o exemplo do regime transitório, que foi alterado em grande parte do conteúdo do seu diploma para garantir que ninguém ficava de fora. Podemos dar o exemplo do Decreto-Lei 57 das apreciações parlamentares, que alteraram profundamente o documento, apesar da vontade do Governo, ainda que agora compreendamos, por uma razão de discurso e de narrativa, o Governo queira colar-se à maioria parlamentar que aprovou essas propostas de alteração. Importa nós fazermos uma resenha, eu não diria histórica, mas se calhar cronológica, da forma como alguns acontecimentos na área do ensino superior foram acontecendo. E é justamente pelo facto, e terminarei, Sr. Presidente, que já passei o meu tempo, mas é justamente pelo facto de parte dos avanços que podiam ter sido feitos até agora, até ao momento, nestes 3 anos, não terem sido dados, que foram por escolhas políticas e ideológicas da tutela e do Governo, é que nós não compreendemos porque é que, no final de 2018, temos um programa do PrevPap onde a Universidade do Porto ainda praticamente não conhece os seus resultados. Como é que na Universidade do Algarve o reitor diz que pede a não homologação dos contratos, porque na verdade o Governo não cumpre com a sua palavra. Porque é que noutros institutos públicos que não diretamente ligados até à tutela, isso está a acontecer de
obrigado,
igual forma.
Obrigado, Sr. Deputado.
E, portanto, é justamente por isso que o debate hoje é político e de escolhas e não apenas um debate sobre velocidades, como muitas
obrigado,
das vezes quer fazer passar. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu agradeço a intervenção porque, de facto, não posso estar mais de acordo quando diz que o debate é de escolhas. E, de facto, nesta legislatura foram feitas escolhas, e escolhas muito claras. E a escolha específica de dar a prioridade ao combate da precariedade, que, obviamente, não acontece apenas no ensino superior e na ciência, que é transversal a toda a sociedade, mas pelo facto de também ocorrer no ensino superior e na ciência, foi uma prioridade clara, associada naturalmente à necessidade de aprofundar e de alargar a maturidade das nossas instituições académicas e científicas, evitando a todo o custo, durante esta legislatura, ou chegar até ao fim da legislatura, com esta praga da precariedade no trabalho científico resolvida. E devo dizer que a opção política de apoio ao PREVPAP foi certamente conseguida com o apoio do Bloco de Esquerda, mas é intrínseca dentro do Governo. No meu próprio gabinete, este é, porventura, a área que mais ocupa mais pessoas, e sei que não é apenas no meu gabinete. Agora, não nos iludamos com a complexidade do processo, sobretudo num contexto onde, efetivamente, temos que respeitar a autonomia e impor ou induzir uma autonomia responsável nas instituições que têm autonomia. O Sr. Deputado, e muito bem, fez uma referência final às instituições da administração direta do Estado e aquelas que dependem diretamente. Deve-se dizer que, neste momento, quer na Secretaria-Geral, quer na Direção-Geral do Ensino Superior, quer na FCT, todos esses processos do PREVPAP estão todos resolvidos. Os contratos estão em vias de conclusão, o que mostra que quando houve uma administração direta, isso resolveu-se. Obviamente que nas instituições de ensino superior temos que estabelecer um diálogo, e esse diálogo tem sido feito sistematicamente. Eu tenho-me reunido ainda este verão, quase semanalmente, quer com o Presidente do CRUP, quer com o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, para fazermos uma monitorização e uma sequência de todos os processos, e como todos nós na vida académica sabemos, o debate na vida, nas instituições de ensino superior, mais do que impor, tem que se induzir essa própria resposta interna. Mas agora veremos os números. Naturalmente que o PREVPAP tem que ser admitido como um sucesso no ensino superior para a regularização das carreiras gerais. Os números são mais do que evidentes. No caso dos docentes, obviamente, foram concretizados todos os casos de incumprimento dos estatutos de carreiras, e aí tem havido uma articulação total com as frentes sindicais, com quem tenho simultaneamente ou sistematicamente reunido e visto os processos caso a caso. Devo dizer que se os processos não estão mais rápidos, porque também são alguns dos sindicatos que não têm mais recursos humanos para estar caso a caso, processo a processo, a ver estes processos. Nós ainda acabámos por sugerir uma terceira CAB para acelerar estes processos, mas obviamente não há nas várias organizações à volta da mesa a capacidade para acelerar. Quem me dera que o processo já tivesse concluído. No caso dos investigadores, este processo ainda é mais delicado, porque obviamente decorre em paralelo com um programa de estímulo ao emprego científico, e tem que se ver caso a caso quais as situações, sempre, como nunca podia deixar de ser, quer na atividade docente, quer na atividade de investigação, a contratação para a administração pública tem sempre que passar por concursos. Esse é um paradigma perfeitamente consensualizado em Portugal já há muitos anos e, por isso, nunca teve em causa, e a discussão entre os limites da aplicação do PREVPAP e do Programa de Estímulo ao Emprego Científico tem sido alvo de uma discussão contínua e, obviamente, de uma pressão total da nossa ação governativa. Hoje temos uma capacidade científica reconhecida internacionalmente e certamente no contexto europeu, e por isso não podemos também criar disto um flagelo. Temos que, certamente, melhorar o ambiente que se vive nas instituições diariamente, a relação entre a atividade científica e as atividades de ensino superior, sobretudo em algumas áreas críticas, como, por exemplo, a área da saúde, assim como, ao mesmo tempo, usar a nossa capacidade científica para alargar a nossa intervenção social. Devo dizer que, neste momento, o programa de regularização dos vínculos e o programa de estímulo ao emprego científico tem que ser conjugado com a atividade docente e de formação avançada, e por isso a minha principal preocupação foi também, ao longo destes anos, duplicar o número de bolsas de doutoramento. Não nos esqueçamos que hoje uma das questões críticas é a competição internacional por recursos humanos e, por isso, a nossa capacidade de formar mais doutores e, por isso, formar mais e alargar a base do ensino superior e, ao mesmo tempo, garantir os empregos para todos, até porque, neste momento, o número de lugares em concurso ou em contratos estão-nos a dar a possibilidade também de atrair estrangeiros para fazer atividade científica em Portugal. Ainda foi esse o resultado do concurso individual, que bem mostrou que 20% daqueles que ganharam são estrangeiros, sobretudo europeus de Itália, França e Espanha, o que mostra a progressiva internacionalização do nosso sistema científico e de ensino superior.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passarei agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a respectiva equipa e queria voltar ao tema do alojamento estudantil. Nós ontem recebemos nos nossos e-mails informação atualizada sobre o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, que agradeço e também acho que há que reconhecer quando as coisas estão bem feitas, que há aqui um trabalho bem feito. Não tenho nenhum problema com isso. No entanto, gostava de fazer dois reparos. Também, num caso, a estranheza. Está bem feito, mas merece-nos dois reparos. O primeiro tem que ver com o que é dito na página 3 sobre o envolvimento das autarquias no processo de reabilitação de património para residência de estudantes. Nós, no CDS, estamos totalmente de acordo com e parece-nos evidente que os municípios estejam envolvidos, são parte interessada, estejam envolvidos na procura de respostas para o alojamento de estudantes que estão nos seus municípios, nas instituições dos seus municípios. E, de resto, nós, em conjunto com o PSD, apresentámos uma proposta de alteração exatamente nesse sentido a um projeto do partido do PCP, que foi chumbada não só pelo PCP, mas também pelo PS. O PS mostrou-se contra a intervenção dos municípios nesta medida. E eu, se calhar, uma vez que agora vem escrito aqui no relatório pelo Governo, e que é uma medida que é posta em prática, e o partido que o suporta não aprova, se calhar eu recomendaria que conversassem um bocadinho melhor para poupar aqui também tempo no Parlamento e já agora as coisas fluiriam. Eu até posso ler os artigos todos em que está escrito e o PS, eu fui verificar, votou contra, não é o PCP, é o PS, votou que o PCP vote contra, eu não tenho nenhuma reserva. O PS, bem, eu não tenho reservas em geral, tenho estranheza em relação ao Partido Socialista e se calhar valeria a pena acertarem melhor estas agulhas para que as coisas saíssem com mais consistência até para a opinião pública. O segundo ponto tem que ver com a necessidade de soluções de curto prazo, como já aqui também falou a Sra. Deputada Margarida Mano. Porque o impacto esperado pelo Governo em 2019 no processo, que, como digo, está bem pensado, permitirá ter mais ou menos 700 camas, se tudo correr bem, em 2019. É curto. Sabemos todos que é curto. Não? Nós, nessa altura, também propusemos que fossem contratualizadas vagas com o setor privado e com o setor social, camas com o setor privado. E também foi chumbado, também sem surpresa, pelo Partido Comunista Português, mas também pelo Partido Socialista. Eu só gostava de dar nota de que a ideia não só não é disparatada, como, por exemplo, a Federação Académica do Porto tem exatamente um acordo com uma instituição privada, com benefícios e descontos, se quiserem, no alojamento, o que significa que há procura e que há oferta e que há uma solução de curto prazo que poderia trazer resposta. E, portanto, continuamos a achar que esta era uma boa solução do curto prazo e que poderia resolver boa parte, ou pelo menos uma parte, dos problemas em algumas zonas do país. Quanto a vagas e concursos de acesso, o Sr. Ministro começou exatamente por este tema. Eu gostava de dizer que, em 2016, gostava de ouvi-lo sobre isto, em 2016, quando foram colocados no ensino superior na primeira fase, mais 2,1% de alunos, depois de ter havido um acréscimo em 2015 de 11,3, o Sr. Primeiro-Ministro disse ao público em 12 de setembro de 2016, disse o seguinte: o aumento de colocações em 2016, registado, representa a morte do modelo de desenvolvimento que a direita quis impor e deu-nos um sinal de confiança, quando houve este crescimento de 2,1. Este ano houve uma queda de 1,4. Portanto, eu pergunto se, pela mesma lógica, eu posso afirmar que estes resultados representam a morte do modelo de desenvolvimento de esquerda, que a esquerda quis impor, e representam um sinal de desconfiança, usando exatamente o mesmo raciocínio do Sr. Primeiro-Ministro. Portanto, se isto é lícito ou não fazer de afirmação. O que é certo é que no somatório da primeira e da segunda fase, e tendo em conta o corte de vagas em Lisboa e Porto, de facto houve um ganho de algumas vagas no interior relativo, Minho e Coimbra, enfim, é um conceito de interior por oposição a não serem Lisboa e Porto, simplesmente. Depois houve, de facto, um aumento na UTAD. A soma de todos não chega a 400, sendo que a perda em Lisboa e Porto foi de 1.100 vagas. Não sabemos ainda a conta do privado, não é? Não sabemos se este diferencial foi ganho pelo ensino privado, pelo ensino superior privado. E há escolas, como, por exemplo, Medicina Dentária, que têm uma oferta em Lisboa que teve vagas, a única concorrência que têm é privada e, portanto, alegam que isso possa trazer um problema para este tipo de oferta. E, portanto, eu perguntava se, antes de decretar administrativamente qual deve ser a escolha das famílias no próximo ano, não era melhor perceber estes impactos e ter em conta que outras formas há de valorizar o interior. De resto, é o próprio Sr. Ministro que diz isso numa entrevista ao Expresso, diz assim: não basta aumentar as vagas no interior, a solução, defende o ministro, passa pela diversificação da oferta. E eu estou 100% de acordo. Passa por outras coisas que não simplesmente o decreto. E uma delas terá que, de certeza, ter a ver com o financiamento. Veja-se o caso da UBI, que já aqui foi falado, que teve mais duas colocações, portanto, para distribuição para o interior, digamos que não é um resultado de grande sucesso. E tem uma suborçamentação de 3,8 milhões de euros. Como é que uma universidade que tem este grau de suborçamentação e não consegue atrair, nem por decreto, mais estudantes, pode aumentar a sua atratividade se não tiver capacidade de fazer outro tipo de contratações ou outro tipo de ofertas? Ou o caso da Universidade de Lisboa, que também já aqui foi falada. Tem menos alunos, e estou prestes a terminar, mas tem mais encargos decorrente, por exemplo, de alterações legais. E, portanto, o que eu lhe perguntava é: perante este jogo de vagas decretadas administrativamente, sem mexer no financiamento, qual é o resultado que o Sr. Ministro espera a médio prazo? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada, por as perguntas sempre bem concebidas. Eu vou tentar já agora responder às outras perguntas sobre estas duas questões. Esta audição não era sobre este tema, mas tenho o maior prazer, como sempre, de responder a todas as perguntas que me façam. Primeiro, o alojamento dos estudantes. Sejamos muito, muito pragmáticos. O problema não é apenas do ensino superior, mas também é do ensino superior. É um problema geral da habitação e, por isso, está em curso neste Parlamento a discussão de um novo regime legal para a habitação. E é nesse âmbito também do Plano Nacional para a Habitação que foi feita uma ação concreta no ensino superior, que tem sido coordenada em particular pela Secretária de Estado da Ciência e Tecnologia, que não está aqui hoje comigo porque está numa sessão pública, juntamente com a Secretaria de Estado da Habitação, para concretizar com a proximidade possível um conjunto de intervenções e que neste momento tem sido um diálogo muito próximo, sobretudo recuperando edifícios existentes e disponibilizando mais camas. Neste momento já estão garantidas cerca de 2 mil camas para os próximos 3 anos, com 700 já ativadas em 2019. Chega? Claro que não. Devo lembrar porque é que não chega. E este é um processo antigo. Já tive a oportunidade há muitos anos, nem sede deste Parlamento, de discutir isto. Nós podemos ver, face à oferta de camas públicas, entre 2005 e 2009, ainda no âmbito do CREN, foram construídas residências e o número de camas aumentou sensivelmente em 9%, penso eu, posso dar-vos os números exatamente exatos. O número de camas cresceu 19% entre 2005 e 2009, e depois reduziu 3% entre 2011 e 2015. E é importante ser visto porque neste momento, no âmbito do financiamento comunitário, não foi previsto no atual quadro comunitário, não interessa dizer quem o definiu investimento para residências. E nós, desde 2016, temos atuado claramente, dado toda a prioridade nos financiamentos de diretos. Claramente que neste momento é óbvio que quando se iniciarem a programação do pós-2020, esta tem que ser uma temática novamente introduzida, como teve até 2009 e que deixou de estar entretanto. E portanto, este é um problema complexo, porque estamos a dar prioridade à utilização de fundos nacionais e também fundos comunitários para os apoios sociais diretos, garantindo, como sabem, pelo menos 20% dos estudantes de ensino superior com a ação social de direta. E por isso temos que ser não apenas criativos, mas arranjar outras vias, e foi criado o Plano Nacional de Habitação para o Ensino Superior e, ao mesmo tempo, com um processo de proximidade com os municípios, como muito bem disse, e as instituições de ensino superior, ver caso a caso como poder ser feito, dando neste momento, em termos do financiamento disponível, toda a prioridade ao apoio social direto. Em relação às vagas, eu penso que o processo tem que ser perfeitamente claro. Claro que o nosso modelo, e como muito bem definido o Primeiro-Ministro, foi e continua a ser diferente do modelo do passado, porque está associado, sobretudo, no alargar da base social do ensino superior. O que é que aconteceu este ano? Fala-se muitas vezes nos cortes em Lisboa e no Porto, mas não se fala que houve, sobretudo, menos 3 mil, e esse é que foi o fator crítico, houve menos 3 mil jovens a acabar o 12º ano. Sobretudo por pressões do mercado de trabalho. E agora temos que perceber, por efeitos demográficos, nos próximos 15 anos, iremos sempre reduzir, ano a ano, 2 mil, no mínimo 2 mil jovens. Não nos podemos esquecer que este ano tínhamos uma coorte de 18 anos de cerca de 120 mil jovens, em 2030 vamos ter 85 mil jovens de 18 anos. E por isso é que começámos já há 2 anos um esforço muito consequente de dignificação das formações curtas, passando os chamados TESPs a formações de âmbito superior, e quando falo na diversificação do ensino superior, falo sobretudo na diversificação crescente daquilo que são as formações curtas no âmbito politécnico, que até agora foram um sucesso para os jovens, mas não penetraram ainda nos adultos, que é o passo seguinte, assim como na diversificação crescente na formação ao longo da vida, sobretudo através da pós-graduação nas universidades. E por isso sempre considerei e considero aquilo que foi a redução de vagas em Lisboa e no Porto neste ano como um estímulo à diversificação, sobretudo da pós-graduação e da atração de estudantes internacionais. E temos que perceber um quadro de coesão territorial, onde Lisboa e o Porto precisam do resto do território e o resto do território precisa de Lisboa e do Porto, face a um cenário macro de redução sistemática nos próximos 15 a 20 anos do número de jovens com 20 anos, associado à nossa demografia, ao mesmo tempo com uma necessidade crescente de ir formar mais a população ativa em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando ao requerimento, que é o que interessa também aqui, diria que as instituições de ensino superior beneficiaram durante anos a fio de trabalhadores com vínculo precário. E, portanto, têm de os integrar e o Governo tem de encontrar as soluções para que isso aconteça. E, portanto, não é uma questão de debate, não é uma questão de conversa com as instituições de ensino superior, é uma questão de aplicação da lei e de combate a uma enorme injustiça que é a precariedade. E, portanto, Sr. Ministro, enquanto mantivermos o subfinanciamento, mantemos a precariedade. Enquanto mantivermos o subfinanciamento, atacamos os direitos dos trabalhadores. Enquanto mantivermos o subfinanciamento, atacamos os direitos dos estudantes. E é disso que se trata. E qual é a opção do Governo em relação a estas matérias? Porque muitas coisas ficaram por responder em relação àquilo que eu coloquei inicialmente, eu vou fazer mais uma série de perguntas diretas e concisas. E então, Uma, garante o Governo que nenhum trabalhador fica de fora do PREVPAP ou do emprego científico por insuficiência financeira das instituições de ensino superior, sim ou não? Outra, que medidas concretas vai o Governo tomar para garantir que as instituições de ensino superior cumprem a lei e integram os trabalhadores com vínculo precário? Terceira, é verdade ou não que as instituições de ensino superior têm enviado cartas a solicitar a não homologação de pareceres favoráveis? Quarta, quando é que vão os leitores das universidades portuguesas ser integrados e quando é que esta situação é resolvida? Quinta, qual é o ponto de situação da residência de Rio Maior e garante o Governo que as obras arrancam em 2019? Sexta, porquê apenas um plano que prevê a construção de ou a disponibilização de apenas mais 2 mil camas? E porque e quando, aliás, vai o Governo acabar com a enorme dependência da ação social escolar no superior dos financiamentos europeus? E, por fim, terminando esta bateria de perguntas, quando é que o Governo vai pôr fim também ao tratamento diferenciado nas progressões do ensino superior, garantindo o integral respeito pelos direitos dos trabalhadores? Eu, Sr. Ministro... Há perguntas aqui que são absolutamente claras, há situações que foram aqui colocadas por parte do PCP muito concisas, muito estreitas e que não obtiveram aqui a mínima resposta. E em relação àquilo que é o cumprimento dos direitos dos trabalhadores, o direito à sua integração, nós estamos longe de dar uma resposta que tranquilize as pessoas que aqui estão. Pessoas que aqui estão na sala, pessoas que nos estão a ouvir e a ver na internet, pessoas que diariamente nos contactam aos grupos parlamentares desesperadas porque a situação não se desenrola. E, portanto, Sr. Ministro, nós queremos, mais do que questões de grande filosofia, é, de facto, quais são as medidas e as garantias que o Governo dá de que nenhum trabalhador da ciência do ensino superior fica de fora no processo de regularização dos vínculos precários e quais são as garantias que o Governo dá de que nenhum estudante também fica de fora, precisamente porque não há dinheiro para residências, para bolsas e para tudo mais. Quais são as medidas concretas que o Governo vai tomar em relação ao subfinanciamento, em relação à precariedade, em relação à ação social? Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhora... Deputada, eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Senhora Deputada, muito obrigado e peço desculpa se não lhe respondi anteriormente a todas as perguntas ou a todas as respostas e vou a todas as perguntas e vou-lhe responder. Primeira pergunta, sim, o Governo garante o financiamento necessário, como está a fazê-lo já em 2018, não apenas para a integração no PREVPAP ou no programa Estímulo ao Emprego Científico, mas também para as valorizações, para o descongelamento das valorizações remuneratórias, como já está em curso em 2018. E por isso, o funcionamento normal e adequado das instituições científicas e de ensino superior, no quadro daquilo que foi o programa que acordámos para esta legislatura, será certamente consagrado e teremos a oportunidade, a partir da próxima semana, de discutir o orçamento de 2019, certamente nesse quadro. Segunda pergunta, obviamente as medidas que estão concretamente em curso é, certamente, como sabe, a abertura inédita em Portugal de, neste momento, mais de 5.100 contratos de emprego científico a vários níveis. Os concursos individuais foram abertos para 4 níveis e estão a ser contratados, os concursos institucionais estão a ser contratados, a norma de transitória conseguiu 100% da abertura dos concursos, os projetos de investigação estão em contratos, 1.618 projetos, dos quais irão resultar uma série de outras contratações e, por isso, sabe bem que neste momento o número ultrapassa já aquele que foi a nossa meta dos 5.000 contratos. Em particular, no PREVPAP, os procedimentos, como aqui já disse, estão em curso e até na grande maioria das instituições de administração direta do Estado já há pessoas contratadas e nas outras estão em curso. Terceira pergunta, cartas. Se recebi cartas, sim, já disse aqui que recebi cartas, nem em todas recebi e por isso o que fizemos foi, o grupo de monitorização foi inspecionar e está a avaliar todas as instituições, que me lembro sem
posso-me falar algum processo, mas recebemos cartas da Universidade do Algarve, é verdade, da Universidade dos Açores, da Universidade de Évora, da Universidade do Minho, penso eu, e apenas de uma instituição politécnica, e em sede, ainda em agosto, o grupo de monitorização está a contactar todas as instituições e está a ser observado caso a caso, mas obviamente, como não podia deixar de dizer, uma carta é uma carta, temos um processo legal em curso, o PREF-PAP é para ser seguido ao fim, como o programa de estímulo de emprego incentivo, como não podia deixar de ser. Ainda ontem homologuei todos os processos que tinha no meu gabinete. É verdade que estão em falta alguns processos de homologações que estamos a verificar legalmente da Universidade do Algarve. Caso contrário, neste momento no meu gabinete não tenho um único atraso de homologação, porque estamos a verificar, certamente, como sempre fizemos em diálogo e também em pressão com as instituições, alguns casos específicos da Universidade do Algarve. São os únicos processos pendentes em todo o processo. A residência de Rio Maior, o processo, segundo o meu gabinete foi informado, em março e de acordo com o plano, apenas foi recebido em março passado da própria instituição o processo, que está neste momento em fase de um concurso de projeto de execução e, como sabe, na programação, já o ano passado, a empreitada decorrerá em 2019.
Muito obrigado. Senhor Ministro, chegamos ao fim da primeira ronda desta audição. Eu não sei se o Senhor Ministro gostaria de ter um tempo, podemos prosseguir já para a segunda ronda? Muito bem, então podemos então entrar na segunda ronda, que é um requerimento do CDS-PP, e eu daria então a palavra à Senhora Deputada Ana Rita Bessa para os seus primeiros 5 minutos de intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento que nos traz aqui tem que ver com a equiparação aos graus de Bolonha. E para se perceber porque é que fizemos este requerimento, porque é que é um tema relevante para o CDS, a origem tem que ver com já em 2016 termos recebido aqui no grupo parlamentar várias dúvidas de cidadãos que queriam concorrer a concurso da administração pública, eram detentores do nível 6, quer no quadro nacional de qualificações, quer no quadro europeu de qualificações, que corresponde à licenciatura ou ao bacharelado pré-Bolonha, mas quando apresentavam designadamente o título de bacharel pré-Bolonha, eram excluídos dos concursos da administração pública. E o mesmo se passava com as devidas correções quanto ao nível 7, portanto, mestrados e licenciaturas pré-Bolonha. Enviámos uma pergunta parlamentar em 23 de dezembro de 2016, que nos foi respondida em 13 de julho de 2017, e nessa altura a resposta vinha especificamente quanto ao tema dos bacharelados, porque esse já estava realmente incluído no quadro de qualificações e resolvido, dizendo que não haveria, teoricamente, razão para haver este tipo de entendimento por parte dos concursos. Como faltava a parte respeitante aos mestrados e licenciaturas pré-Bolonhas, insistimos na pergunta. Fizemos nova pergunta exatamente sobre isto e nessa altura a resposta veio mais clara. Veio a resposta em 6 de março de 2018 e vou ler. Diz: em referência à pergunta parlamentar mencionada, encarrega-me o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior transmitir que, em virtude de diversas questões colocadas a propósito da igualdade de acesso a concursos públicos por parte dos detentores de graus académicos obtidos em momento anterior à implementação do processo de Bolonha, portanto, estamos todos de acordo com o problema, será inserida no decreto de lei que estabelece o regime jurídico de graus e diplomas, atualmente em discussão pública, uma disposição do seguinte teor, abre aspas: os graus de bacharel e licenciado obtidos na sequência de ciclos de estudo realizados no quadro da organização de estudos anterior ao regime introduzido pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, são equiparados para todos os efeitos legais, respectivamente aos graus de licenciado e mestre, no quadro da organização de estudos posterior ao regime introduzido pelo referido Decreto-Lei. Portanto, foi-nos dada uma resposta, parece-me clara, o Sr. Ministro diz que a política deste governo é de escolhas claras, esta foi uma escolha clara, transcrita, portanto, no fundo até já estava aqui dito como é que ia ser introduzido no regime jurídico dos graus e diplomas. Pronto. E, portanto, nós ficámos descansados e respondemos aos vários cidadãos exatamente com esta nota. O grupo também deu nota que foi esta versão circulou para consulta e que, portanto, de facto estava lá esta inserção. Mas quando o diploma foi publicado, a resposta foi que afinal não estava lá. Afinal, não há razão. E não houve, aparentemente, pelo menos nos mídias, uma explicação clara por parte do Sr. Ministro. A única explicação que aparecia era outros países não fazem esta equiparação, o que até faria muito sentido se isto nunca tivesse surgido por escrito numa resposta a um grupo parlamentar. Mas como surgiu, parece que o tema de que não ser feito por outros países não é tema. Cá era uma questão, alguns perdeu-se. Bem, eu não sei porque é que se perdeu, é por isso que o Sr. Ministro está cá hoje, é para explicar porque é que a inserção que já estava até redigida acabou por não ser colocada no decreto, mas eu sei que ao mesmo tempo aconteceram outras duas coisas. E, não querendo ser conspirativa, são duas hipóteses que eu avento para ter sido retirado. A primeira é o processo de descongelamento e progressão de carreiras na administração pública e o potencial impacto financeiro, talvez não acautelado devidamente, quando se começou este processo de introdução desta norma. Portanto, talvez, é uma explicação possível, na ausência de outra, o impacto financeiro que possa vir a ter esta alteração. Outra coisa que aconteceu, outra decisão que foi tomada no mesmo momento temporal, portanto, pelo menos há aqui uma correlação, tem que ver com o fim dos mestrados integrados, precisamente nas áreas de engenharia, significando isso que todos os futuros licenciados pós-Bolonha, mas também os pré-Bolonha, podem agora fazer, de facto, completar os seus ciclos de mestrado, pagando os preços de mercado correspondentes, 3 mil, 5 mil, 7 mil euros, consoante a universidade, o que, de alguma forma, permite um financiamento indireto às instituições de ensino superior. Que não me choca nada, mas gostaria de saber se é esta a razão pela qual, então, já não é interessante colocar no diploma esta equiparação que estava, entretanto, prevista. E, portanto, a minha pergunta é tão simplesmente esta. Qual é a explicação para este retrocesso? Qual é o peso destes dois fatores nesse mesmo retrocesso? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E também agradeço rigor. Eu passei então a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, agradeço a pergunta. Se não me leva a mal, eu acabei de. Gostaria de começar por continuar a última pergunta, que não tive tempo, quando me disse sobre a questão das vagas. O ano passado, esse processo foi discutido em sede do Conselho Curador do Ensino Superior, em particular com a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, e este ano, como é normal, e não podia deixar de ser, por isso é que o Conselho foi formado, assim será. Ainda ontem foi distribuída a agenda para o Conselho Curador do Ensino Superior, onde foi criado, no âmbito UAL, foi criado um grupo de trabalho coordenado pelo professor João Guerreiro, presidente da Comissão Nacional de Acesso, que está a fazer um estudo com o diretor-geral do Ensino Superior sobre a evolução do chamado espaço das vagas, porque é aquilo que define e regula o processo de vagas, face à pressão demográfica que estamos a assistir e à pressão do mercado de trabalho. E por isso será discutido na próxima reunião do Conselho Coordenador no dia 12 de novembro, depois na outra reunião no final de março. Abriremos naturalmente, como não podia deixar de ser, como sempre, uma audição ao Conselho de Reitores e ao Conselho dos Politécnicos e, como foi o ano passado, este ano será tentado um consenso para o despacho de vagas. Em todo caso, este ano, estamos neste momento ainda na terceira fase, mas ao fim da segunda fase, deva-se dizer que acho que o despacho cumpriu exatamente, ainda ontem tive a oportunidade de verificar isto com o Presidente da Comissão Nacional de Acesso, houve 11 instituições que aumentaram as vagas e houve 22 instituições que diminuíram, que aumentaram os colocados, houve 22 que diminuíram os colocados, num cenário onde reduziram 3 mil o número de jovens que concluíram o 12º ano. E esse é que é o cenário importante. E agora, a pergunta que eu fiz ao professor João Guerreiro, para ele discutir no Conselho Coordenador, é como é que deve evoluir este cenário no próximo ano, mas num panorama que discuta, ponha à discussão a evolução a longo prazo. Voltando agora para esta questão das equiparações, naturalmente que me responsabilizo por todas as cartas que recebeu, mas eu gostaria de deixar esta questão muito clara, que não é uma questão nova, é uma questão que tem 10 anos, não só em Portugal, em todo o contexto de adoção do processo de Bolonha. A proposta inicial de revisão de graus e diplomas, que foi naturalmente previamente discutida com as instituições e aqui também neste Parlamento, não tinha nenhuma inclusão a esta referência. E a proposta final não tinha. É verdade que a proposta inicial aprovada em sede do Conselho de Ministros no dia 15 de fevereiro foi sujeita à discussão pública e, de facto, eu fui convidado sistematicamente por muitas ordens, incluindo a Ordem dos Engenheiros, para ir discutir este processo e, sobretudo, a discussão na Ordem dos Engenheiros, que foi muito longa, não apenas em discussão pública, no dia 15 ou 19 de março, penso que foi 19 de março, mas também em sede de reuniões bilaterais no meu gabinete com a comissão ou com várias comissões da Ordem, a questão foi levantada, assim como a questão dos mestrados integrados. A Ordem viria a acordar totalmente com a questão dos mestrados integrados, que não tem nada a ver com a questão financeira, tem a ver uma questão da competitividade internacional das nossas pós-graduações. E, face a esta questão de equiparação, a Ordem apresentou uma proposta com um argumento que me pareceu totalmente válido e em comparação com a situação que se passava em Espanha. Argumentava a Ordem, nesse processo de discussão pública, que a valorização da mão de obra dos engenheiros portugueses, sobretudo em concursos internacionais e especificamente na América Latina, era desvalorizada face à valorização da mão de obra dos engenheiros espanhóis em concursos que competiam uns com os outros, porque em Espanha era valorizado as formações com 5 anos ao nível do mestrado. Este foi o argumento que a Ordem apresentou, que me pareceu particularmente válido e, sendo assim, que tínhamos que resolver a questão. Obviamente, essa resposta surge com certeza nesse contexto, porque apresentámos e acordámos com a Ordem um contexto. Eu sempre disse que isto tinha que ser articulado no contexto do processo de Bolonha e, por isso, abri um processo de diálogo ainda com o anterior governo espanhol e, em particular, com a Secretária de Estado, Carmen Vela, onde tentámos identificar o que é que efetivamente tinha sido feito em Espanha. E aí identificámos que não tinha sido alterado o regime legal espanhol, como não foi depois, confirmei, ao nível de quase, não diria todos, mas muitos outros contextos europeus. Nenhum país alterou o regime legal de equiparação. O que a Espanha tinha feito, assim como alguns países do leste europeu, foi alterar o quadro de qualificações. E por isso depois, quando eu levei a discussão ao Conselho de Ministros, porque obviamente foi uma proposta minha, foi considerado oportuno não fazer nenhuma alteração como estava e como devia ser articulado com todo o processo de Bolonha na Europa e seguir, eventualmente, a estratégia em Espanha. E, por isso, abrimos desde agosto este processo em discussão da sede do despacho conjunto que regula o quadro nacional de qualificações, de fazer uma alteração das equiparações face ao quadro nacional de qualificações europeu, que é exatamente o que disse, portanto, aqueles que são chamados licenciados com 5 anos pré-Bolonha, portanto, anteriores a 2007, serem equiparados ao nível 7 do quadro nacional de equiparações, que foi exatamente a única alteração que Espanha, como poucos outros países europeus, fizeram. E essa, estou a trabalhar nela para poder ser feita, porque exige um debate grande ao nível daquilo que é o quadro nacional de qualificações.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Laura Magalhães, do PSD. Para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e toda a sua equipa, assim como as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, afirmou em meados de março deste ano que as licenciaturas realizadas antes da reforma de Bolonha, lançadas já há 12 anos, iriam ser equiparadas a mestrados para efeitos de concursos. Num seminário realizado no Conselho Nacional de Educação sobre o Ensino Superior em Portugal, uma estratégia para o futuro, o Sr. Ministro afirmou, e passo a citar, não se trata de atribuir graus académicos, mas sim de uma equiparação. Ou seja, um licenciado pré-Bolonha não ficaria com um grau de mestre, mas sim com uma equiparação. E volto a citar, que é válida para todos os efeitos legais, sendo que isso inclui concursos de recrutamento, concursos para ingresso em ciclos de estudos e todas as outras dimensões do quotidiano em que seja exigido o grau de mestre. Fim de citação. Especificou o seu Ministério numa nota escrita enviada a um jornal nacional. E continua, início de citação. Esta alteração será inserida no decreto-lei que estabelece o regime jurídico de graus e diplomas. Fim de citação. Mas vai mais longe, Sr. Ministro. O seu Ministério até colocou por escrito o teor da norma que consta ou que constaria da alteração legislativa, que referia o seguinte, início de citação. Os graus de bacharel e licenciado obtidos na sequência de ciclos de estudos realizados no quadro da organização de estudos anterior ao regime introduzido pelo Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, são equiparados para todos os efeitos legais, respectivamente, aos graus de licenciado e mestre no quadro da organização de estudos posterior ao regime introduzido pelo referido Decreto-Lei. Fim de citação. Pois bem. Qual não é o nosso espanto, Sr. Ministro, chegada a hora da verdade, verificamos que no Decreto-Lei de 65/2018, publicado no passado dia 16 de agosto, que altera o regime jurídico de graus e diplomas do ensino superior, não equipara os detentores de graus de bacharéis e licenciados, nem tampouco os licenciados pré-Bolonha a mestres para efeitos legais, nomeadamente concursos públicos, conforme tinha sido afirmado várias vezes e prescrito pelo Sr. Ministro. Sr. Ministro, isto é nada mais, nada menos do que uma atrapalhada. Já começa a ser até angustiante ver o Sr. Ministro com avanços e recuos, mais avanços e mais recuos. É lamentável, Sr. Ministro, é lamentável vê-lo a tropeçar nas suas próprias ações. E este é mais um exemplo da falta de coerência deste governo, caracterizado pela falta de palavra, aliada à falta de visão clara e objetiva daquilo que pretende e, no seu caso, daquilo que pretende para o ensino superior. O compromisso assumido publicamente e agora descartado é mais uma bela atrapalhada digna de se juntar à sucessão de imbróglios, avanços e recuos que ficarão na história. E, Sr. Ministro, se me permite fazer aqui uma checklist das suas ações. E comecemos. Equiparação de graus pré e pós-Bolonha. O Sr. Ministro assumiu e falhou. Contrato de legislatura, assinado e não cumprido. O Sr. Ministro assumiu e falhou. Sistema de empréstimos a estudos do ensino superior a funcionar, prometido de 6 em 6 meses desde a tomada de posse do seu governo. O Sr. Ministro assumiu e falhou. Corte de 5% de vagas com promessa de aumento de colocados no interior, vai, recua e diz que é só para provocar debate, avança e corre mal. Vejamos só, o Sr. Ministro assume e falha. Tabela de taxas de emolumentos nacional para reduzir grandes discrepâncias entre instituições nos pagamentos dos estudantes, avançou, envolveu os estudantes, parou. Ou seja, mais uma vez, Sr. Ministro, assume e falha. Redução do prazo de respostas nos requerimentos das bolsas de estudo, assumiu e falhou. Possibilidade dos politécnicos ministrarem doutoramentos, assumiu e falhou. Pois bem, Sr. Ministro, é um sem número de falhas. E, se me permite, como diz Aristóteles, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. E, Sr. Ministro, se o Sr. Ministro na sua ação falha repetidamente, então desculpe que lhe diga, o Sr. Ministro tem uma ação falhada, é um ministro falhado e deve tirar ilações disso mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passarei agora a palavra ao Sr. Ministro.
Sra. Deputada, agradeço e naturalmente não posso deixar senão de achar alguma graça à sua intervenção. Sejamos muito claros, o processo legislativo por alguma razão, e muito bem, inclui um processo de debate público, discussão pública, no qual foi concretizado na legislação portuguesa com algumas razões, exatamente para debater em termos públicos os termos. E por isso o que conta é a proposta inicial e a proposta final, e esse processo de debate público. E para isso é que eu fui às instituições, à Ordem, incluindo a Ordem dos Engenheiros, recebemos propostas e debatemos. E até à proposta final é um debate público, como está consagrado na legislação. Portanto, vamos lá aos seus 7 atributos. Primeiro, equiparações. Cumpri. Cumpri porque não estava na proposta inicial, não está na proposta final, e o que depois do debate público, ainda tenho este verão, me reuni com mais uma vez a Ordem dos Engenheiros, estamos a fazê-lo na semelhança daquilo que foi feito em alguns contextos europeus, no âmbito do quadro nacional de qualificação, e exige um debate público mais uma vez. Segundo, o contrato de legislatura, já aqui disse, fizemos-o e cumprimos-o, e vamos chegar ao fim da legislatura com o contrato cumprido. Não se esqueça que não houve cativações, não houve mais nenhumas alterações e todos os aumentos foram feitos, vê-se bem, pelo emprego científico. Os empréstimos. Pois, minha senhora, eu acho que era bom não dizer isso. Como sabe bem, a questão crítica dos empréstimos, que sempre houve empréstimos privados, a questão foi dar uma conta-garantia do Estado e, para isso, é preciso garantir, no quadro também de financiamento comunitário, uma linha específica. E, por isso, tivemos que a consagrar no âmbito da reprogramação, porque não estava. E, por isso, irá lá estar. Agora, estes processos requerem um debate grande, irá lá estar. Os 5% das vagas, já aqui disse, claro, que foi discutido em particular com a Comissão Nacional de Acesso e com o Conselho Curador do Ensino Superior e resultou efetivamente, como irá ter que resultar nos próximos anos, quando nós vamos reduzir em cerca de 30% o número de jovens de 18 anos. E, portanto, a questão que se põe é como é que se pode consagrar esta redução. As taxas dos emolumentos, claro, o que nos responsabilizámos a fazer foi dar essa informação e responsabilizar as instituições pelo fazendo, para o aceitar. Os prazos das bolsas, claro, minha senhora, veja só, minha senhora deputada, veja só o que se conseguiu o ano passado e veja só o que se está a conseguir este ano face a 2014 e 2015. Veja só as diferenças. Eu trouxe aqui os números, mas vou-me escusar a dar os números. Em relação ao ensino politécnico, eu gostaria de tomar esse ponto aqui em muito claro, porque é estranho o PSD, que sempre atacou o ensino politécnico nos anos que teve no governo, vir aqui defender o ensino politécnico. Vamos ver com muita calma a necessidade, certamente, de diversificar o nosso ensino superior, correspondendo a processos e às expectativas da população de uma forma geral, mas, sobretudo, diversificando os esquemas, os processos de formação. E, portanto, o que foi dito foi aberto um processo de modernização e valorização do ensino politécnico. Veja-se bem que o processo de criação de unidades de investigação e desenvolvimento, como uma primeira fase neste processo, foi um sucesso estrondoso hoje no ensino politécnico. Apareceram, então, neste momento a ser avaliadas 40 unidades e nunca esteve no programa do Governo que nesta legislatura ia ser permitido, como nem eu nunca afirmei isso. Se devo dizer que deve haver, ou que pode haver doutoramentos nos politécnicos, sempre o disse e concordo, é um processo que tem o seu tempo, mas o que o mais importante não é haver uma restrição institucional, é feita pelo mérito, e pela qualidade das instituições. E é isso que o novo regime jurídico dos graus e diplomas abre a possibilidade, tendo ficado perfeitamente claro, quando um dia este Parlamento decidir alterar a lei de bases e o regime jurídico das instituições do ensino superior, que não deve ser feito nesta legislatura. Estes são processos que têm o seu tempo, devem demorar o seu tempo e devem ser sujeitos a escrutínio público. E por isso o que se fez foi, sobretudo, estimular a capacidade científica, diversificando, e esta é a questão de fundo mais crítica em política científica, que é complexa, que é como diversificar a atividade científica em articulação com a atividade do ensino superior. E isto não é uma discussão simples.
é uma discussão particularmente crítica e por isso abrimos um conjunto de parcerias a nível europeu dos politécnicos portugueses para melhor consagrar nesse âmbito aquilo que é a investigação baseada na prática, estimulando a diversificação da atividade científica em articulação com a diversificação do tipo de ensino. E enquanto isso não for efetivamente consagrado, não devem ser alterados o regime efetivo. É um processo longo que foi amplamente discutido com as instituições e por isso não há nenhuma falta de expectativas, antes pelo contrário, há um processo gradual, sistemático, no tempo, de valorização do ensino politécnico a bem dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora... Senhor Deputado...
Pediria a palavra para fazer a minha interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos.
Com certeza, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Durante a resposta que o Sr. Ministro deu à Sra. Deputada Laura Magalhães, por duas vezes se dirigiu à mesma com a expressão "minha senhora". Nós compreendemos que as intervenções do PSD causam incómodo e por vezes irritação ao Sr. Ministro, mas era pedir ao Sr. Presidente que lembrasse o Sr. Ministro que é tradicional no Parlamento termos outro alvo, ou de sermos alvo de outro tipo de respeito, de tratamento respeitoso por parte dos membros do Governo. E, portanto, quem quer ser respeitado deve respeitar e achávamos que o Sr. Ministro devia ter isso em atenção futuramente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu reparei que o Sr. Ministro usou essa expressão por duas vezes e depois na terceira vez falou em Sra. Deputada e corrigiu. Portanto, penso que o Sr. Ministro está de acordo que deve. Muito bem. Então passaremos à intervenção da Sra. Deputada Elsa Paes, do PS, para a próxima intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, as Sras. E os Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por salientar, no início da minha intervenção, justamente aquilo que foi agora criticado, que é, existe hoje uma visão estratégica para a ciência, só não vê quem não quer ver ou quem não consegue perceber a ciência deste modo e, portanto, aí nada a fazer, visões estratégicas da ciência e do mundo. E, portanto, gostaria de o saudar, Sr. Ministro, a si e ao Governo, porque, efetivamente, têm cumprido esta visão estratégica que nos alinha com a Europa e que coloca Portugal de uma forma central no mundo no que diz respeito à ciência e também ao desenvolvimento do país. Eu gostaria de salientar este... Nem tudo está feito, obviamente, em ciência, como em tudo na vida. Roma e Pavia não se fizeram num dia, muita coisa haverá para fazer. E aqui foi sublinhado, sobretudo, algumas coisas que não tinham sido feitas. Eu gostaria de ver o copo pelo lado meio cheio e dar conta ao país do que se fez de bom, de positivo, para bem da ciência e para bem do acesso dos portugueses ao ensino, que só com ensino e conhecimento de qualidade é que nos podemos projetar como todos e todas desejamos. E começaria por salientar esta noção de ciência aberta e democratizada, que não acontecia, Sra. Deputada, não acontecia, aliás, foi mesmo atropelada na vossa governação. Esse alargamento da base social de apoio do ensino superior não acontecia, tem sido valorizada por este Governo. E quer dados, temos hoje um acesso mais democratizado e dinâmico às instituições de ensino superior, que se adapta a todas estas transformações da sociedade, captando novos públicos para o ensino superior, não só nacionais, como também estrangeiros. Se queremos, de facto, combater até as questões da natalidade, também passa por aqui, pela captação de imigrantes, e pode fazer-se a todos os níveis e também nesta área de intervenção política. E mais exemplos. Registra-se agora um aumento da proporção de estudantes no ensino superior relativamente a anos anteriores. É hoje de 52%. Sabe quanto era antes? 40%. Diminuiu a percentagem dos que concluíram o 12º ano e não ingressaram no ensino superior. Sabe para quanto? 7%. Sabe quanto era antes na vossa governação? 20%. Portanto, Portanto, eu gostaria de louvar pelo dinamismo, pela adaptação a estas novas realidades, pela captação para o ensino e por este espírito de transformação da sociedade que o ensino capta, atraindo os seus jovens para o acesso às universidades. Mais conhecimento para todos é, de facto, o que está a acontecer, com um alinhamento com a estratégia europeia, e aqui eu acho que, de facto, a questão colocada pelo CDS da equiparação das bolsas é mesmo uma não questão. Será resolvida a seu tempo. O Sr. Ministro tem esse alinhamento, tem-o defendido e seguramente que o vai respeitar com as adequações que em cada momento se mostrarem adequadas. Gostaria também de salientar, ainda nesta linha, as formações de curta duração nos politécnicos, que tinham sido muito abandonados pela anterior governação. Estão hoje a ser um elemento de grande transformação na formação e qualificação da população dos jovens de Portugal. Temos hoje mais 7 mil, ouçam bem, 7.600 jovens a ingressar nesta formação, curta formação dos politécnicos, mais de metade tende a prosseguir os seus estudos ao nível da licenciatura. Portanto, estes são dados para os quais temos que olhar que são dados extremamente importantes da visão de ciência deste Governo, mas ainda posso acrescentar outro, que tem a ver com as candidaturas de imigrantes portugueses e familiares que com eles residem. Pela primeira vez, desde 2001, todos os alunos imigrantes que se candidataram ao ensino superior foram colocados. Portanto, Portugal abre, ao nível do conhecimento, as fronteiras aos nossos imigrantes e ao mundo. E é assim que crescemos, não é de outra maneira. Senhor Ministro, gostaria de lhe perguntar, estamos na fase de entrega do orçamento na Assembleia da República. O orçamento é sempre um instrumento que dita as políticas pela forma como as apoia ou deixa de apoiar. Eu gostaria de lhe perguntar se neste orçamento está definida verba para reforçar esta captação de alunos para o ensino superior, sabendo nós que o investimento em ID em 2016 subiu pela primeira vez após a regressão dos últimos anos, onde se retrocederam 8 anos em matéria de investigação e desenvolvimento. Portanto, Portugal registou em 2016, conheceu na anterior governação a segunda maior quebra em ID de toda a União Europeia e nós estamos a recuperar, de facto, dessa quebra. Obrigado. De investimento. Eu gostaria de lhe perguntar se a questão da captação também está prevista como uma das questões centrais da organização do Orçamento de Estado. Muito obrigada,
Sr. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu lamento, mas deixaria as respostas face ao orçamento para depois da apresentação do orçamento, porque obviamente não me compete aqui antecipar essa discussão. Mas a sua intervenção é particularmente importante para esclarecer alguns aspectos. E eu queria começar por esta questão que hoje aqui já foi trazida por vários deputados ao nível das opções políticas e das escolhas. Hoje sabemos bem que há várias formas de implementar a política científica, sobretudo opções de política, claramente de diferentes. E o que vimos num passado não muito longínquo foi o argumento do estímulo à excelência como um fator de exclusão, aonde a excelência era usado, ou a política científica em termos da excelência foi usada para concentrar e diminuir. Isso é uma atitude, sobretudo, de base neoliberal, hoje muito combatida por toda a Europa, mas que foi experimentada em Portugal, sabemos bem, no período do governo anterior. O que nós fizemos foi mudar radicalmente essa concepção de excelência para, até hoje no quadro europeu, falar em partilha de excelência, vendo a excelência como um fator de inclusão e não de exclusão, partilhando a excelência, certamente estimulando sempre o acesso ao ensino superior e, em particular, o reforço da atividade científica pelo mérito
E essa é uma questão crítica, é pelo mérito, e portanto reforçando sempre aqueles e o apoio àqueles com mérito, mas não tornando a excelência exclusiva, nem concentrando a excelência, abrindo a oportunidade a todos que puderem ser excelência. Isto são opções de política diferentes, e portanto a política hoje é radicalmente diferente daquela que foi feita, para além do quadro de concentração ou diminuição do financiamento disponível. Portanto, uma questão é o nível de financiamento disponível, outra questão é a ação política e a concessão política nesta área. E por isso, até hoje na Europa, nós defendemos, e em particular a articulação com o Comissário Europeu, no quadro do Horizonte Europa, duplicámos, e Portugal foi particularmente defensor nisso, duplicar a linha de financiamento para a partilha de excelência, porque queremos ter em Portugal uma política coerente com aquilo que é a nossa posição na Europa. E se na Europa defendemos a partilha da excelência, onde tudo deve ser aberto a todos, também aqui defendemos a excelência como um fator, sobretudo, de inclusão, e, portanto, o fator da partilha de excelência. E foi isso que fizemos com a valorização do ensino politécnico, foi isso que fizemos com o combate à precariedade e foi isso que fizemos também no acesso ao ensino superior, abrindo um cenário de coesão territorial e, sobretudo, mais uma vez, o despacho de vagas do último ano, que foi amplamente discutido no Conselho Nacional do Acesso ao Ensino Superior e no Conselho Coordenador do Ensino Superior, como será este ano, tem como fatores perceber, efetivamente, hoje o que se passa, quer no mercado de trabalho, quer no perfil da nossa juventude em transformação. E aqui os números que aponta deviam ser perfeitamente clarificados. Há um número crítico que é a percentagem dos jovens que são colocados no ensino superior face àqueles que se inscrevem no 12º ano. Neste momento estamos nos níveis mais altos desde sempre, 57% este ano, o ano passado 58%. Nos anos de crise, esses números eram de 42%, 44%. Anteriormente a 2010, nunca tínhamos ultrapassado 51%, quer dizer, entre 2005 e 2009, 51% dos estudantes que se inscreviam no 12º ano eram candidatos ao ensino superior. Depois reduziu para 40%, após 40%, e neste momento estamos a 58%. Por outras palavras, 6 em cada 10 jovens que se inscrevem no 12º ano são colocados no ensino superior. É bom, são os melhores níveis de sempre, não é suficiente. E aqui que se põe a questão. Hoje, dos 120 mil jovens com 20 anos, com 18 anos, 52% completam o ensino secundário e ingressam no ensino superior por várias vias. E aqui as formações curtas, que efetivamente foram criadas em Portugal em 2007 com os CETs e depois foram mudadas de nome para os TERPs, mas numa ótica diferente daquela, mais uma vez com uma política diferente, porque nós transformámos os TERPs em formações superiores de inclusão no ensino superior e não de exclusão, com uma concepção política radicalmente distinta e por isso hoje 60% dos estudantes que estão a concluir os TERPs ingressam automaticamente no ensino superior. 7% dos jovens vão trabalhar concluindo o 12º ano. A questão crítica que ainda temos é que 24% dos jovens não completam o ensino secundário com os 18 anos e 15% abandonam precocemente. E por isso, face à alteração demográfica crescente que estamos a ter, há aqui uma questão crítica de podermos também aumentar o número de jovens que sucede no ensino secundário aos 18 anos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, mais uma vez, nesta segunda ronda, começaria por um breve comentário às notícias que foram saindo em relação à questão dos graus e dos diplomas, independentemente das justificações do Governo, algumas delas até são quase jurídicas em relação à alteração da lei, parece-nos a nós que a forma como o Governo foi gerindo o processo é que é a discussão aqui a ter. E de facto, houve uma precipitação da parte do Governo na gestão deste processo.
E houve uma precipitação da parte do Governo em relação a este processo, porque devia ter acautelado logo de início e antes de tornar público, sem que pudesse desmentir aquilo que era verdade, antes de o tornar público, todas as audições, todos os estudos que eram necessários para que a medida fosse implementada sem curvas e contracurvas. Da parte do Bloco de Esquerda, nós já tivemos a oportunidade de o dizer, somos favoráveis à medida, apoiamos o Governo nessa medida, achamos que ela é mais do que oportuna, é também justa. Ela traz, em primeiro lugar, responde a um certo sentimento de injustiça discutível, mas que injustiça é que acontece, de facto, entre quem se licenciou antes de Bolonha e depois de Bolonha, mas, acima de tudo, garantia também estabilidade ao sistema. Esperemos que, a breve prazo, o Governo consiga resolver a situação sem necessitar de tornar público um conjunto de medidas que, na verdade, não podem conhecer a luz do dia, e eu acho que isso é que também não é, em primeiro lugar, não é clarificador e não ajuda a que o sistema possa conhecer a confiança que todos desejamos que tenha. Mas o Sr. Ministro colocou uma questão importante. Disse o Sr. Ministro, em resposta a outro grupo parlamentar, que, nomeadamente, a discussão sobre a lei de base e, nomeadamente, sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior, não era matéria para esta legislatura, não estava no programa do Governo, não era matéria para esta legislatura, até porque obriga a uma maturação, a um espaço temporal, para que não seja feito à pressa. Concordamos com isso tudo, menos com aquilo que tem sido a prática, em primeiro lugar, do Governo e do Grupo Parlamentar no Partido Socialista em relação às alterações ao RGES que já chegaram à Assembleia da República, e, acima de tudo, não compreendemos porque é que 3 anos passados deste Governo é justamente no último ano de legislatura que o Sr. Ministro diz, bem, mas agora há pouco tempo e, portanto, não se faz. Pois, claro que agora há pouco tempo e não se faz, compreendemos essa posição. O que nós não compreendemos é, na primeira sessão legislativa, são apresentadas propostas de revisão do RGES, aqui na Assembleia da República, chumbadas a pacote pelo PS, PSD e CDS. Algumas das propostas que o Bloco de Esquerda incluiu nessa revisão do RGES eram propostas que o Partido Socialista tinha apresentado a quando do governo da direita. Portanto, o Partido Socialista desistiu das suas próprias propostas? Precisamos também de saber, é clarificador também para sabermos com o que contar da parte do Partido Socialista e do Governo, porque aquilo que era importante rever no RGES entre 2011 e 2015 parece que deixou de ser importante rever entre 2015 e 2019, e nós queremos saber o porquê dessa tomada de posição, dessa alteração de posição por parte do Governo e do Partido Socialista. E o que nos causa ainda mais urticária é, no momento em que o Sr. Ministro diz várias vezes, repetidas vezes, na comissão e em plenário, que não está em cima da mesa uma revisão do RGES, apresenta propostas de alteração ao RGES no anterior orçamento do Estado. Também é incompreensível. Se é para fazer uma discussão séria sobre revisão do RGES, o Governo tem de o assumir e devia ter assumido no início da legislatura e aberto esse espaço de diálogo. Se a ideia é o Sr. Ministro dizer repetidas vezes na Comissão que não há revisão nenhuma do RGES, mas depois chega ao Orçamento do Estado e altera artigos do RGES, também nós precisamos saber com o que contar para o próximo Orçamento do Estado. Nomeadamente, termino, Sr. Presidente, nomeadamente porque é a própria lei do RGES, redigida na altura de um governo do Partido Socialista, que diz no seu artigo 185 que deve ser feita uma avaliação de 5 em 5 anos. Ora, já passaram 11 e não houve nenhuma avaliação séria do RGES. E, portanto, compreendemos a dificuldade do governo em querer entrar para um debate do RGES, talvez não encontre aqui maiorias parlamentares que acudam a todas as suas vontades, Agora, uma coisa é a vontade política do governo, outra coisa é o que a lei diz, e é essa ao qual nós também temos de corresponder enquanto Assembleia da República, e que o governo tem de fazer o mesmo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu passava a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, por também as suas reflexões, sempre muito interessantes e adequadas ao atual momento político. Eu penso que foram levantadas duas questões e eu gostaria de voltar a clarificar. A primeira questão sobre processos de equiparação ao quadro nacional de qualificações europeu, como eu disse, foi um processo que surgiu, como muitos outros que surgiram na discussão pública, uns considerados, outros não, e portanto este processo está a ser debatido não no quadro do regime jurídico, mas no quadro do quadro nacional de qualificações, após um processo de articulação claro com as práticas noutros países europeus, designadamente em Espanha. Devo dizer que a alteração ao regime jurídico dos graus e diplomas, apesar de ter sido pouco discutida, foi profunda e particularmente importante no combate que a todos nos une à precariedade no ensino superior. E isto é que é o facto importante a pôr. Esta nova revisão, aprovada em governo em agosto, vem introduzir pela primeira vez em Portugal que o processo de acreditação e avaliação dos programas e das instituições de ensino superior passa a entrar em conta com a estrutura do corpo docente, tendo introduzido no corpo da lei aquilo que foram as metas incluídas nos estatutos de carreira e que hoje sabemos que nunca foram efetivamente cumpridas porque não estavam no quadro da avaliação. E por isso, no debate da precariedade, particularmente no ensino superior e do estímulo ao emprego científico, não tenho qualquer tipo de dúvida que, para além das ações de curto prazo, e aqui referindo-me ainda à intervenção do deputado Alexandre Quintanilha, para além das intervenções no curto prazo, que foram os mecanismos de incentivo financeiro oferecidos através da FCT, que neste momento estão em curso, no médio prazo, o que vai ser efetivamente significativo para alterar a estrutura do corpo docente e o combate à precariedade, foram as alterações feitas, efetivamente, no regime jurídico. E eu espero que se tenham apercebido da alteração. E o principal debate público foi os termos temporais dessa alteração. Como sabem, o Governo tinha na proposta inicial proposto cerca de 2 anos, o Conselho de Reitores veio fazer outras propostas e o Conselho Coordenador, incluindo uma das propostas com cerca de uma adaptação a 10 anos, achámos que era um exagero, foi muito discutido com as instituições, com os sindicatos, e optámos por, também em articulação com a Agência de Acreditação, de fixar o prazo de 4 anos associado à próxima, ao fim do atual ciclo de avaliação. E por isso, em 4 anos, nós temos que dignificar as instituições de ensino superior, por exemplo, no caso das universidades, garantindo 50% de professores associados e catedráticos, neste momento a média é 30%, e no caso de professores dos politécnicos, um valor associado ao nível dos professores coordenadores. E por isso, os próximos 4 anos, associados a este regime jurídico, são de profunda alteração naquilo que é o combate à precariedade, particularmente induzido pela alteração que se fez nos processos de avaliação e acreditação, que foi certamente, após a introdução da Agência de Acreditação e a Lei de Avaliação e do RGES em 2007, será certamente a alteração mais profunda alguma vez feita no ensino superior em Portugal, obrigando efetivamente ao desenvolvimento de carreiras nas instituições de ensino superior, quer politécnicas, quer universitárias. A questão que disse em relação às alterações dos regimes jurídicos, quer a lei de bases de educação, quer o regime jurídico do ensino superior, não estavam em causa no programa do Governo, mas eu devo dizer que se lançou em 2016 um processo, que foi muito amplamente também aqui discutido, que foi a avaliação pela OCDE,
que é particularmente crítica e muito inspiradora daquilo que foi a revisão dos graus e diplomas e do regime jurídico das instituições científicas e que vem efetivamente identificar os pontos críticos onde foi necessário nesta legislatura e no curto prazo fazer alterações que foram feitas e os pontos onde não era preciso ser feitas, nomeadamente naquilo que a OCDE mostrou não ser urgente a alteração do regime jurídico ou da lei de base. E, pelo contrário, incluíram-se na revisão dos graus e diplomas os principais, se não todas, alterações que resultaram de um processo de avaliação amplamente discutido com estudantes, com investigadores, com responsáveis, com empresas, com empregadores e que resultou efetivamente nas alterações consagradas em agosto passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Em relação a esta questão da equiparação de graus pré-Bolonha e pós-Bolonha, que foi o âmbito também do requerimento aqui hoje discutido, o PCP tem em primeira consideração que este dar o dito por não dito não é inegável que foi um balde de água fria para quem gerou legítimas expectativas, porque aquilo que nós falamos em termos desta equiparação teria efeitos práticos na carreira destas pessoas e na melhoria das condições de vida destas pessoas que seriam abrangidas por uma medida dessa amplitude. E até porque, de outra maneira, se pediria um esforço financeiro adicional para quem teve o mesmo ou até mais tempo e intensidade de frequência do ensino superior. E, portanto, é evidente que as pessoas sintam, de alguma maneira, a injustiça que isto pode ser no sentido de um bloqueio em relação às expectativas futuras. E não podemos deixar de dizer isto, que é uma questão importante, não é? Diz-se uma coisa, gera-se expectativas e depois agora, afinal, já não é exatamente aquilo que se esperava. E, portanto, nós consideramos que é preciso ter cuidado naquilo que é colocado, precisamente tendo em conta que é de vidas das pessoas e do seu futuro que estamos a falar e das suas perspectivas de construção de uma carreira e desenvolvimento do seu trabalho ao longo do tempo. E essa é um dos apontamentos que não poderíamos deixar de colocar. A outra questão que nós aqui queremos abordar tem a ver com coisas que vão muito mais além desta equiparação de graus e que tem a ver efetivamente com aquilo que é o próprio processo de Bolonha e nós não podemos deixar de voltar a colocar que consideramos que este processo de Bolonha foi um processo de transformação das instituições de ensino superior no sentido do seu melhor ajustamento aos interesses daquilo que é o grande capital industrial, o grande capital financeiro, e que significou, e um dos aspectos mais visíveis e que para nós é indesmentível, significou transformar um direito num mercado e um serviço público num serviço comercial sujeito às regras do mercado único. Implicou uma elitização com os segundos ciclos, numa clara tentativa de se fazer corresponder às elites económicas, às elites intelectuais, e, portanto, nós nunca acompanhámos o processo de Bolonha e sempre denunciámos aquilo que seriam os seus resultados. E para nós, com um problema adicional, que é, foi ferida a soberania de cada país e a própria autonomia e estrutura de funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior, atacou-se a verdadeira autonomia científica nacional e de cada instituição por causa disso, e, portanto, dissemos-lo na altura e continuamos a dizer, Bolonha não era e não é a reforma que o ensino superior, de facto, precisa e precisa. E, portanto, aquilo que nós colocamos enquanto transformação que o PCP defende para o ensino superior, não iria nunca, evidentemente, no sentido daquilo que foi consagrado por Bolonha e que, inclusivamente, tem vindo a ser denunciado por vários países que vêm colocando em causa esta figura. A transformação que defendemos é no sentido de deixar aos Estados nacionais, nomeadamente, no caso concreto, ao nosso país, a capacidade de desenvolvimento do seu sistema de ensino superior de acordo com as suas prioridades e com o seu nível de desenvolvimento. E isto vai bater numa outra questão que já aqui foi levantada e que não é de sumenos de importância, vai bater na necessidade de existência de ferramentas legislativas que possibilitem as transformações desejadas no sentido que pretendemos. E ao Sr. Ministro, não há volta a dar. Se a coisa não está bem como está com Bolonha, porque não está, têm de ser tomadas medidas concretas que possibilitem essas transformações. E elas passam, evidentemente, pela questão da lei do financiamento, pela alteração do RGIES, pelo assegurar da participação democrática plena no ensino superior e pelo próprio alargamento, isto a outro nível, da ação social escolar. Mas estas são matérias incontornáveis quando falamos de uma verdadeira política de valorização do ensino superior público e vão continuar sem resposta se o Governo se escudar nesta coisa de que agora não dá jeito, deixa lá ver mais daqui a bocado e como é que isto se faz. E Sr. Ministro, mais do que termino mesmo, Sr. Presidente, já percebi que ultrapassei o meu tempo, mais do que pegarem relatórios da OCDE e grandes coisas da OCDE, nós temos que ver é o que é que nós mesmos dizemos em relação a tudo isto. E estava na altura de se fazer, de uma vez por toda, uma avaliação séria dos impactos da aplicação dos 15 anos, se não estou em erro, do regime de Bolonha, para que efetivamente se possam trilhar caminhos alternativos para o futuro, no sentido da efetiva valorização do ensino superior público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu vou clarificar, penso já pela terceira ou quarta vez, em relação à equiparação. Não houve nenhum retrocesso, não se fala em justiça. E se há a ver cuidado, foi interpretações eventualmente abusivas que foram feitas das declarações. Portanto, a proposta inicial do Governo não continha essa alteração, a proposta final não contém, surgiu no debate público. Obviamente que qualquer das afirmações que eu fiz, quer na Ordem dos Engenheiros, quer aqui, quer noutras instituições, quer no Conselho Nacional de Educação, nunca tinham como princípio que isto tinha uma interpretação que pudesse levar a impactos económicos. O que se falou sempre, que foi exatamente o processo que seguiu em Espanha, foi uma equiparação ao nível do quadro nacional de qualificações e por isso é que se decidiu também em sede do Governo que isso tem que ser feito a esse nível e estamos a trabalhar nesse nível. Ou claro que a questão, não só em Portugal como em todos os países europeus, levantou outro tipo de questões. Devo dizer que os grandes países europeus não fizeram nenhuma alteração, a não ser Espanha e penso que um ou dois países do leste europeu e sempre no seu quadro nacional de qualificações. Agora, não podemos dizer, quando se abre uma discussão, e aqui foi aberta pela Ordem dos Engenheiros, que apareceram as mais variadas interpretações que nunca fui eu que as fiz. Portanto, cuidado é cuidado para todos, não é só para os membros do Governo. Agora, eu gosto muito e tenho a certeza que estamos em acordo em muitas coisas, felizmente, e é bom estar em acordo consigo e podermos discutir de uma forma bastante consensual uma série de aspectos, quer de financiamento, quer da estrutura e da organização da política científica e de ensino superior. Agora, não posso deixar de dizer que também é bom discordarmos e não posso estar em total, estou em total desacordo, como me refere o processo de Bolonha. O processo de Bolonha pode ser criticado ou não, é hoje consensual na Europa que foi algo bom para o contexto europeu, para os portugueses, para os europeus, desde a declaração inicial de 1998, que faz este ano efetivamente assinada com 20 anos, nunca foi posto em causa qualquer aspecto de soberania nacional. Não se esqueça que desde a declaração de 1998 até depois à declaração de princípios de 2005, foi sempre uma declaração de princípios
onde ministros de vários países europeus e até hoje para além do contexto europeu assumiram discutir o problema no seu contexto nacional. Não há, nem pode haver, porque não está incluído no Tratado Europeu, qualquer norma em relação àquilo que hoje é chamado o processo de Bolonha. Em todos os países foram articuladas e foram sempre da responsabilidade nacional. Por isso é que o contexto europeu, apesar de articulado, está tão diferente. Veja-se os nossos colegas espanhóis, que tiveram opções radicalmente distintas da nossa, não considerando formações ao nível dos 3 anos e depois que se arrependeram. Por isso, foi um processo totalmente considerado no âmbito e no contexto das soberanias nacionais, onde foi, sim, articulado em vários contextos, dentro e fora da Europa, desde países à Rússia, a países como a Turquia, etc., entre muitos outros, de articular o processo. E se algo que resultou de Bolonha foi um processo gradual de democratização do acesso ao ensino superior, veja-se, com as formações curtas e também com uma tentativa clara de reduzir o insucesso escolar em formações longas, dando também um maior contexto na mobilidade e na cultura europeia. Em associação com o programa Erasmus, hoje temos uma cultura na Europa de intercâmbio, de trocas, de experiências, de internacionalização das instituições de ensino superior, que é obviamente algo que a todos e aos portugueses também nos deve orgulhar. Medidas concretas, claro que tomamos, e por isso a revisão do regime jurídico de graus e diplomas tem medidas concretas de dignificação ao nível superior das formações curtas, incentivando um novo tipo de formações curtas para os públicos adultos, dando maior competitividade e flexibilidade às pós-graduações para diversificar o ensino superior e garantindo a sua gradual internacionalização. Para concluir, estamos em desacordo em relação a Bolonha, mas estamos em acordo em muitas outras coisas. E não posso estar mais de acordo com a senhora deputada quando refere a necessidade clara de aumentar a ação social escolar em Portugal. Não posso estar mais de acordo, sempre o disse e sempre direi. E garanti nesta legislatura que a ação social escolar está garantida no financiamento até 2020 e que no pós-2020 é uma discussão crítica para Portugal programar no futuro quadro europeu o reforço da ação social escolar para o ensino superior. Certamente nessa altura não estarei no governo, mas fora ou dentro do governo sempre me baterei pelo aumento da ação social escolar, porque assim estamos em total acordo que é uma das grandes necessidades e uma questão crítica da sociedade portuguesa, como é que no pós-2020 vai garantir o aumento necessário dos apoios sociais ao ensino superior e pretendermos para um processo aonde possamos convergir com aqueles países que estão a eliminar as propinas. Isso requer, sobretudo, o reforço da ação social escolar.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu passaria agora a palavra para a intervenção final ao CDS-PP, a Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não estou habituada a vê-lo com cortinas de fumo tão densas como aquela que trouxe aqui hoje. A matéria era muito simples, é mesmo muito simples. O Governo abriu um processo de consulta pública e foi o Governo, o próprio, no caso, o seu Ministério, que anunciou e redigiu uma cláusula específica que fazia uma alteração. E escreveu, em resposta a um grupo parlamentar, a esta Casa, ao Parlamento, dizendo que vai ser inserida no Decreto-Lei uma norma que tem impacto e gera expectativas na vida das pessoas. O Sr. Ministro pode dizer o que conta é o princípio e o fim, mas foi o próprio Governo, na consulta pública, que introduziu esta cláusula. Não foi uma coisa que surgiu ad hoc na discussão, vagamente, e depois ficou no ar. Foi o Governo que protagonizou esta alteração. E das duas, uma, ou não tinha feito o seu trabalho de casa, e isso diz, enfim, não é particularmente favorável à equipa que o Sr. Ministro traz aqui e ao seu próprio passado, ou claramente o Sr. Ministro sabia, porque é um homem conhecedor, conhece bem Bolonha, como aliás acabou de nos descrever, e sabia que de facto outros países não tiveram esta opção. No entanto, protagonizou-a. Portanto, aquilo que começou por ser um anúncio do Governo, depois passou só a ser uma intenção. Afinal, foi uma coisa que apareceu na consulta pública, mas nem sequer era muito relevante. E acabou por não ser nada. Não acabou por não ser nada porque fomos fazer um trabalho de casa depois, falar com os nossos colegas de Espanha e afinal eles tiveram outra opção. Constituição e não era nada assim. Coisa que o Sr. Ministro sabia de antemão, claramente, porque senão as leituras sobre o seu trabalho são ainda pior classificadas. E, portanto, o que é que o Sr. Ministro diz agora? Então agora vamos fazer um estudo. Os estudos, como bem sabe, quando não se quer decidir, são tipicamente complexos, não é? Portanto, eu prevejo que vai ser um estudo demorado e lento, porque a matéria é complexa, porque a alteração do quadro nacional de qualificações não é uma coisa simples de se fazer. E, portanto, foi um anúncio que passou a ser uma intenção, que passou a ser nada e que agora acaba por ser um estudo. E o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é tão simplesmente isto. Às pessoas para quem foi criada esta expectativa legítima e às quais existe aqui nestes grupos parlamentares um acordo, ninguém disse que não achava legítimo que fosse feita esta equiparação, que nem sequer é uma equivalência, para efeitos de concurso público, o que é que podem esperar? Quando? É que quando forem concorrer a concursos com os seus colegas espanhóis, como o Sr. Ministro aqui descreveu, poderão encontrar igualdade de circunstâncias. Depende de si. Depende de si. E, pelo visto, o Sr. Ministro até concorda. Tanto é assim que até tinha uma cláusula. Se não a pode fazer aqui, quando é que a vai fazer? Quando é que vai haver um aspecto? Quando é que é possível que haja essa alteração? Primeira pergunta. Segunda pergunta, para terminar. O problema, como lhe disse, começou exatamente porque chegaram ao grupo parlamentar do CDS perguntas de pessoas que, ainda que já tivessem essa equiparação garantida no que diz respeito ao bacharelato, quando chegavam aos concursos, como diziam que eram bacharéis, batiam na trave. O problema começou exatamente aí. Portanto, eu também tenho muitas dúvidas que uma simples alteração ao quadro nacional de qualificações, sem mais nenhum esclarecimento à administração pública como um todo, sem mais nenhuma orientação, resolva o problema. Portanto, Sr. Ministro, está nas suas mãos, como sempre esteve, a solução já esteve quase a ser agarrada, o Sr. Ministro pôs à frente as pessoas e depois retirou-a. Por favor, quando é que vai resolver?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro.
Eu agradeço mais uma vez esta intervenção final, mas até usando aqui as palavras da deputada Ana Mesquita, cuidado com as interpretações. Não é nada disso que nunca teve, que teve em causa mesmo durante o processo de discussão pública. E eu relembro com calma e bom senso que a questão que a Ordem dos Engenheiros trouxe não tinha nada a ver com o acesso individual a categorias de emprego público, não tinha nada a ver com isso. A discussão que teve e que surgiu na apresentação pública do regime jurídico na Ordem dos Engenheiros foi o acesso e a valorização da mão de obra portuguesa através das empresas de engenharia aos concursos internacionais. Foi essa a questão e houve uma proposta clara em cima da mesa para tratar dessa questão à semelhança daquilo que foi feito em Espanha. Nunca foi posto em questão, nunca foi posto. É a primeira vez que estou a ouvir isto aqui neste Parlamento, da questão de discutir o acesso ou a progressão de carreiras. Isso nunca teve em discussão, como não está em nenhum programa ou em nenhum... não teve em Espanha, nem em nenhum país europeu. Não é essa a questão e, por isso, cuidado com as interpretações. Portanto, o que esteve em discussão pública foi, efetivamente, a questão... que se passa em Espanha por terem atualizado o quadro nacional de qualificações para o custo ou o preço da mão de obra em concursos internacionais poder ser equiparado a formações de nível 7 quando têm 5 anos de formação. E no caso de concursos internacionais. Foi esse o ponto que teve em discussão e que não posso deixar de dizer que concordo totalmente. Não tem nada a ver com outras questões paralelas, totalmente diferentes, que têm a ver com progressões de carreira no setor público ou privado. São questões totalmente diferentes e que devem ser tratadas, certamente, em quadros diferentes e sempre em articulação com o contexto europeu. E se somos de acordo com a adoção do processo de Bolonha, que hoje é consensual na Europa, temos que articular o que se faz em Portugal com o que os outros países fazem nessa área. E é esse que tenho sempre de defendido. E, por isso, estudámos em detalhe aquilo que se passou no contexto espanhol e penso que, de facto, esta é uma não questão quando se trazem outras questões que não têm nada a ver com aquilo que foi a questão trazida especificamente pela Ordem dos Engenheiros e, por isso, tenho, como disse, reunido sistematicamente. Portanto, espero que esta questão tenha ficado clarificada e que não abra outras questões que são, como já aqui alguém disse, não questões, sobretudo no quadro da articulação a nível europeu daquilo que é os graus e diplomas que todos os países consagraram no âmbito do processo de Bolonha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta audição, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu gostava de agradecer a presença do Sr. Ministro e toda a equipa que aqui esteve connosco. Não vos dei as boas-vindas no início, peço desculpa, mas na pessoa do Sr. Ministro, obviamente, que sentiram as boas-vindas. Agradeço também aos senhores deputados. Ainda não terminámos a nossa reunião da Comissão, portanto, vou-me só despedir do Sr. Ministro e depois volto.